Estamos iniciando nossa sessão ordinária dessa terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas elas. Já temos aqui a doutora Dinamélia, forte representante dessa, digamos assim, desse segmento batalhador, que são as mulheres que estão cada dia se estabelecendo mais nos meios políticos, nos meios empresariais, enfim, em toda a sociedade. E também Miriam Garcia, que da mesma forma representa maravilhosamente as mulheres aqui nessa Câmara. Para início efetivo da nossa sessão ordinária, solicito ao vereador Jackson Charles que faça aferição de quórum.
E eu passo essa incumbência à vereadora Miriam Garcia em muito homenagem bem, ao Dia das Mulheres.
Era essa a minha intenção, o senhor parece que...
Verificação de quórum, vamos embora. Vereador... O Ederson Lopes, vereador Lisier, José Borges, vereador Jackson Charles, vereadora doutora Dinamélia, vereador Pastor Vilmar, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Alberto, vereador Sargento Pereira, vereador Eli Rosa, vereadora Miriam Garcia, quórum mais suficiente. Ainda contamos com o vereador Vespa também. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Miriam.
Obrigada pelas homenagens no Dia Internacional da Mulher e repassa essas homenagens a todas as mulheres da nossa cidade.
Amém.
São lindas, com certeza.
Então, com quórum suficiente, segundo a vereadora Miriam, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito à vereadora Dinamélia que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes, quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus. Eternamente hei de louvar-vos. Salmo 29, palavra do Senhor.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior.
Aos 7 dias do mês de março de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleimo Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior, e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foram feitos encaminhamentos, projetos às comissões, e feita a leitura de correspondências e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra no pequeno expediente vereador Mauro Severiano, a vereadora Miriam Garcia e os vereadores Sargento Alberto e Alfredo Landim. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Sargento Pereira, Miguel Marrula, Vespasiano Gomes, Frei Valdair de Jesus, Jerry Cabeleireiro e Jean Carlos. Na ordem do dia, houve votação de projetos e requerimentos e nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 8 de março, às 9h30. Leitura de correspondências. Correspondência da Diretoria-Geral da Procuradoria-Geral dos Municípios, que encaminha para o conhecimento dessa casa cópia dos seguintes convênios: Associação de Amigos do Central Park, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, Lar e Abrigo Mater Salvatores, Centro de Caridade São Pio de Pietrelcina, Diocese de Anápolis, Asilo São Vicente Paulo, Centro Comunitário Aliança, Igreja Batista Central de Anápolis, Casa Amparo, Instituto Pequeno Abandonado Luz de Jesus, Universidade Estadual de Goiás, Associação Educativa Evangélica, CEPAI, Centro de Paz Interior, Fraternidade Arca de Maria, Instituto Metropolitano de Educação e Cultura, Associação de Deficiência Múltiplas, Ecoterapia, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., Diocese de Anápolis, Associação Beneficente Irmãs Dorcas, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anápolis, Conselho Diocesano Renovação Carismática Católica. Leitura de requerimentos. Requerimento da vereadora doutora Dina Amélia, solicitando roçagem em áreas públicas do loteamento do setor Bougainville. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando possibilidade de preservação da rua S, sem saída do bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Paulo de Lima, as ruas S, deve ser as ruas do sul, do Anápolis City Sul, né? A sem saída. Mas amanhã nós vamos discutir esse requerimento. Solicitando, vou reler aqui, hoje, vereador, requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando, junto ao Ministério Público de Goiás, possibilidade de preservação das ruas S, entre parênteses, sem saída, do bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço tapa-buraco na Avenida Síria. Avenida Síria, quadra P e toda a extensão do bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando calçamento no ponto de ônibus na Avenida Contorno, localizado no bairro Arco Verde, em frente à Igreja Quadrangular, do Evangelho Quadrangular. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando retirada de árvore na rua Dona Luísa Xavier, bairro São José. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando redutor de velocidade, barreira eletrônica ou quebra-mola na rua Brás Cordeiro, Jundiaí Industrial, rua da professora Xeri. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando ao Poder Executivo Municipal que, dentro dos parâmetros legais, celebre acordo com a Cúria Diocesana do município e, caso possível, com a iniciativa privada, no sentido de em conjunto, promover a recuperação do relógio do campanário da Igreja Matriz Bom Jesus. Requerimento do vereador Ger Cabeleireiro, solicitando a CMTT estudos técnicos para implantação de faixa de pedestre na rua Coronel Cordeiro, bairro Jardins das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Ger Cabeleireiro, solicitando estudos técnicos para implantação de bebedouro em diversos pontos do Parque Ipiranga. Requerimento do vereador Ger Cabeleireiro, solicitando implantação para posto de saúde no residencial Santo Expedito. Requerimento do vereador Ger Cabeleireiro, solicitando reforma do banheiro e construção de uma sala de professores no CIMEI, desembargador Air Borges de Almeida. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli, solicitando patrulhamento e encascalhamento da estrada vicinal, com início na rua Otaviano Goulart até a rua da Liberdade, próximo ao Pesquipague, Chácara Frei Eustáquio. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando fechamento do estacionamento do Clube Ipiranga a partir das 23 horas, ou um guarda para fiscalizar o local. Requerimento da vereadora doutora Dina Amélia, solicitando tapa-buraco na Vila São Vicente e em Bramápolis. Requerimento da vereadora doutora Dina Amélia, solicitando patrulhamento na estrada vicinal que vai para Bramápolis, em toda a extensão até chegar à churrascaria catarinense. Também ainda em tempo, senhor presidente, requerimento do gabinete do vereador Pedrinho Porto Rico, informando que o mesmo estará impossibilitado de comparecer à sessão ordinária dos dias 7, 8 e 9 de março, por motivo de força maior. Desde já, agradeço a todos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Para início do uso da palavra no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Eli Rosa. Por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, seu presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente e todo tipo de divulgação que costumeiramente tem feito a divulgação das nossas sessões aqui, senhor presidente. Senhor presidente, são dois motivos que me fazem subir a essa tribuna. O primeiro é reconhecer a importância da mulher na produção da paz. A importância dela como ser humano, como mãe, como educadora. Eu tenho um entendimento muito claro que essa fatia de paz que nós temos na sociedade, em grande parte, é oriunda das mulheres. Por conta disso, quero parabenizar todas as mulheres e principalmente as mulheres que têm residência em nosso município. Uma outra coisa, senhor presidente, também ligada à violência, eu tenho um projeto de lei que temo em colocá-lo aqui por não ter certeza se esse projeto traria mais benefícios ou mais malefícios para esse município. Ele trata do fechamento dos pontos comerciais de nossa cidade a partir de meia-noite. Então, no entendimento que isso traria um prejuízo muito grande para a nossa cidade, no entendimento que, com certeza, a vida noturna, o movimento da nossa cidade seria muitíssimo atacado, eu tenho retido esse projeto de lei em meu gabinete. Mas me obriga o meu sentimento, me obriga a minha consciência, me obriga os fatos da violência que cresce em nosso município. E uma das coisas que mais me obriga a trazer para a discussão, trazer à sociedade, essa casa de leis, a prefeitura, a associação comercial, a associação das associações, né, através de toda a cidade se movimentando nesse sentido, há uma necessidade muito grande que Anápolis se transforme num grande palco de discussão em relação à violência do nosso município, senhor presidente. Eu entendo que esse projeto de lei beneficia as mães, beneficia os adolescentes que não têm paz depois da meia-noite, mas ele também traz grandes malefícios para o comércio noturno da nossa cidade. Mas é preciso que nós entendamos, que nós discutamos, que nós alcancemos um juízo comum para que nós possamos proteger nossa cidade. Digo isso ainda, senhor presidente, que a cidade de Aparecida, que nos avizinha muito próximo, não tem vida noturna, vereador Vespa. Não tendo vida noturna, os bandidos daquela cidade, com certeza absoluta, quase todos vêm para Anápolis, porque é muito fácil a sua fuga, é muito fácil a sua entrada, é muito fácil a sua chegada aqui. E nós, a cada dia que passa, nós estamos mais vulneráveis, nós estamos mais nas mãos dos bandidos e sob o comando desse poder paralelo que assola o nosso município. Então, por enquanto, esse projeto continua engavetado no meu gabinete, mas eu espero que essa casa, a prefeitura e todos aqueles que moram no nosso município, todos aqueles que produzem emprego, que produzem serviço, que produzem produto, que gera renda e que gera o movimento econômico da nossa cidade, nós precisamos estar juntos numa grande discussão e ter, então, um entendimento o que podemos fazer para a paz da nossa cidade. Nós estamos em dias extremamente estressantes, em dias que, literalmente, as mães de família, os pais de famílias estão presos, seus filhos estão presos e os bandidos estão nas ruas da nossa cidade espalhando o terror, principalmente depois da meia-noite, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. É uma situação difícil de interpretar, né? Por um lado, a segurança prevalece, mas existem aí as questões comerciais também. Nós estamos vendo aqui todo dia, estamos cada dia mais refém, né? Da insegurança, porque pessoal da cidade fechando as ruas, visando aí segurança, fechando o comércio, visando segurança. Nós não podemos conviver com esse estado de coisas. Mas, no momento, é o que nos apresenta. Também, para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Vespa.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Lisiejo Zé Borges, os nobres colegas, vereadores, vereadoras. A imprensa que está mais uma vez dando cobertura nessa sessão ordinária e a toda a população que nos ouve. Presidente, eu quero usar esse pequeno expediente não para me defender, de repente alguém vai, o que eu vou dizer aqui, vai entender de uma forma errada, pensar que eu estou lamentando, chorando, não. É porque nós estamos em ano de eleição novamente e, de uma certa forma, eu não entendo muito o que está acontecendo com o pensamento da nossa população, logicamente de algumas pessoas. Eu estou dizendo isso porque eu fui agredido verbalmente, eu, a minha pessoa, mas logicamente que a pessoa incluiu todos os políticos. Ele finalizou a fala dele depois de várias agressões: vocês são todos corruptos, ladrões e vocês só pensam em encher o bolso de dinheiro. Foi o palavreado que eu ouvi a semana passada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o grilo dessa pessoa. Então, assim, só para ver se a população entende o que eu estou querendo dizer. No início do nosso mandato foi inaugurado aquela creche lá no setor sul e essa pessoa me pediu para que eu conseguisse uma vaga para a filha dele. E, logicamente, que eu gosto de ser sincero, eu falei: você pode me dar essa inscrição aí, eu vou entregar para a Virgínia, mas é 100% que não vai conseguir, porque eu tenho uma sobrinha que nós estamos cuidando dela, eu já falei até com o prefeito e não foi possível conseguir essa vaga. Então eu joguei abertamente e fui claro. E passou aí já 3 anos e eu fui no comércio dessa pessoa fazer um pagamento lá de um lanche que eu tinha comprado ali. E logicamente essa pessoa falou: até que enfim eu quero desabafar com você. E aí, quer dizer, ele descascou o abacaxi. Deus me deu a graça de ter a humildade de ficar calado, mas por que que eu estou dizendo isso? Se a maioria das pessoas criticam tanto a política, chama, vamos supor, logicamente que estamos aí vivendo essa corrupção, esse desmando, mas o porquê? Então eu acho que tem a parcela da população também, porque essa pessoa que me agrediu, na minha pessoa, mas agrediu toda a Câmara Municipal, por que que ela estava com essa raiva? É porque eu não consegui essa vaga para ele. E, logicamente, que ele é um comerciante, ele bateu no peito por várias vezes que não tem problema, que não tinha mais amizade comigo, que ele tem condição de estar pagando R$800 de creche para a filha dele. Então, quer dizer, qual que é o pensamento? Ele está nos acusando de corrupto, de ladrões, enchendo o bolso, mas de uma certa forma ele está sendo mais corrupto do que aquele pessoal lá em Brasília, porque ele está querendo tirar uma vaga de uma pessoa que não tem a mínima condição de pagar, que não tem a mínima condição de trabalhar, usando de pechada de um vereador para poder conseguir a vaga. Então, assim, eu quero que a população entenda por aí, porque é muito fácil a gente jogar pedra e condenar, mas a própria atitude de algumas pessoas da população é muito mais corrupta. Eu acho que a partir do momento que a pessoa está furando uma fila no banco, passando na frente do outro, ele está sendo corrupto. A partir do momento que ele está querendo levar vantagem no negócio, passando o outro para trás, ele está sendo corrupto. Então, eu só estou dizendo isso, não é para me defender, eu tenho a consciência tranquila e fico feliz por ele ter me desacatado dessa forma, por eu não ter dado o jeitinho. Porque, logicamente, que nós temos que optar pela legalidade, como é feito aí a questão. Tiro o chapéu pela secretária de Educação, a forma que ela conduz essas vagas. Tem a questão das falhas, que é o que nós sempre discutimos aqui, falha não partindo dela. Eu acho que a preferência, no caso, tinha que ser para as pessoas mais pobres, mas, como diz a lei, é direito de todos. Então, logicamente, que algumas pessoas que não teria necessidade de colocar lá, mas foi sorteado. Mas é a lei que manda. Então, só para encerrar minha fala, e para que a população possa começar a discutir isso aí, pegar esses pensamentos e colocar, fazer uma reflexão. Como que está essa corrupção? Será que não é eu que estou incentivando a corrupção? Porque a partir do momento que o cara fica chateado, fica irado, bravo, no caso, porque não conseguiu uma vaga para ele, de uma certa forma, ele está sendo mais corrupto do que aqueles pessoal que estão lá em Brasília fazendo todo aquele desvio de dinheiro. Então fica esse recado para a sociedade, vamos conscientizar. Eu sei que tem muitas pessoas de bem que entende, que sabe o que é correto, mas vamos passar para essas pessoas para tirar esse vício de corrupção do nosso Brasil, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Convidamos nesse momento para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia aos nossos colegas vereadores, e quero aproveitar hoje também o Dia da Mulher. Aqui eu cumprimento a doutora Dina Mery, aqui presente. A professora Geli está aqui, mas esse é um exato momento. E quero parabenizar a nova vereadora Miriam Garcia, de autoria dela, de propositura dela, o projeto que todo ano se comemora o Dia da Mulher na Câmara Municipal, onde nós indicamos a mulher do ano. Cada vereador tem esse peso de responsabilidade, né? Indicar a mulher. E parabéns, Vossa Excelência, em nome do seu, eu falo em nome de todas as mulheres, Anapolina, e dessa casa, de autoria de Vossa Excelência, senhoria, a propositura que nós vamos fazer para que é dia 17, né? Senhor presidente, vou mais na frente, eu quero fazer um relato aqui, senhor presidente. Ele não pediu para mim fazer isso, mas eu já vi outros vereadores aqui defender esse cidadão. É o diretor lá do CAIS, eu não tenho amizade com ele, mas ele desenvolve um bom trabalho lá, pastor Vimar. É o Marcelo, já vi falar o nome dele aqui. Eu não conheço ele assim pessoalmente, mas eu vi uma crítica esse dia do CAIS, doutora Dina Mery. Ela é lá do... não está tendo atendimento. Só porque lá tem uma média para 320, 330 pessoas por dia. É como eu dou almoço de folia todo ano na minha casa, é 200, 250 pessoas. A senhora acha que todo mundo almoça no meu tempo? Não, é por fila, é por organização. Ninguém vai 250 pessoas na panela para servir no meu tempo, não tem condição. E o atendimento lá é feito. Eu acho que a gente tem também ter cautela para a gente também ficar criticando. Criticar é fácil. Mas, coitado, dando certo, a gente tem que fazer uma referência. E eu estou fazendo uma referência lá do CAIS, do Progresso, viu, Grêmio? Para que comanda lá é o diretor, é Marcelo, não sei o nome dele. Que ele comanda é porque está desenvolvendo um bom trabalho. E fica aqui, né, minha referência a esse cidadão lá do CAIS do Progresso. Outra coisa me leva aqui, senhor presidente, é meio termo, né? Eu tenho um projeto que o prefeito me sancionou, que é o Sinal Feliz. Daqui 60 dias nós estamos fazendo esse grande lançamento aí, parceria com o CMTT, e convido a Câmara Municipal, que esse projeto passa a ser da Câmara Municipal, não do autor, mas sim da Câmara Municipal. É o lançamento que é sobre a faixa de pedestre, né? E que lá em Brasília é o pé na faixa, que nós vamos erguer o braço, sinalizando, e já vai para a grade escolar, né, das autoescolas do município de Anápolis. Agora, eu quero que os colegas não vão me falar que eu estou fazendo isso como oportunista, né? Né, Vitor? Outra coisa, tem um projeto também, em contrapartida eu me parabenizo o prefeito, é sancionado, mas infelizmente vem um outro projeto, que é o veto, né? Hoje já vi ali, deparei já, como diz o sargento Alberto, é o veto do projeto, mas isso é, cada um vai votar da maneira que acha, que é ilegal ou legal, né? E se cada um tem a liberdade, e por isso nós estamos aqui nessa casa democrática, né, Jé? Eu vejo, quem achar que é viável, tudo bem, quem não é também, né? O veto é para essas discussões, né, Paulo de Lima? Eu estou falando aqui, referenciando o seu prefeito, que aqui o senhor fala em nome dele, é sobre o CAIS, falando a referência que lá o CAIS tem um atendimento aí, a média de 300 pessoas dia a dia. E eu vi uma surgindo no meio de comunicação, criticando, tal, não está tendo. Mas a gente tem que ser justo, né? Estou fazendo. E parabenizando o prefeito, excepcional também, de projeto de autoria meu, aquele Sinal Feliz, que é a gente na faixa de pedestre, a gente ergueu o braço, tipo assim, sinalizando para, atenção, para o carro, né? Para os condutores, e também a gente pedestre ter segurança para atravessar a faixa. Grêmio, que salvar uma vida a partir desse projeto, que ter pesquisa, já valeu o projeto, que a vida não tem preço, certo? É isso aí, Paulinho, e fico meio contramão aí no coisa do veto, mas isso faz parte da discussão aqui na Câmara. É, vitórias e também, muitas vezes, os projetos são derrotados aqui. Mas a gente tem que estar com a cabeça erguida e tentando fazer algo em representar essa população de Anápolis, essa população cristã, essa população que deu aí confiança e crédito para nós estar aqui representando e fazendo projeto e debatendo o interesse da cidade de Anápolis. Senhor presidente, só mais isso que eu tenho de falar, devolvo a palavra para a Vossa Excelência.
Também para o uso da palavra no pequeno expediente, finalizando esse período, convidamos para a tribuna o vereador Alfredo Landim.
Bom dia, presidente. Quero hoje parabenizar todas as mulheres do mundo, do Brasil, de Goiás e especialmente de Anápolis. Na pessoa da minha esposa, das minhas filhas, da minha mãe, de todas as mulheres que trabalham aqui na Câmara. Presidente, meu assunto aqui é para falar uma coisa boa. É o início dos trabalhos, é uma obra de importância, é a revitalização da Praça 12 de Outubro, que deu início hoje lá no bairro São Joaquim. Requerimento meu, recentemente mesmo, meu e de outros vereadores também. Então é uma praça que a dona Irani, o Reginaldo, o Caju, dona Maria estão muito felizes e pediram até para agradecer o secretário de Meio Ambiente, César Donizete, e também nosso prefeito, por estar cumprindo a palavra que disse que ia revitalizar aquela praça e realmente deu início hoje nas obras. Mas um outro assunto também, senhor presidente, é sobre a segurança. Aqui em Goiás, está sendo criado um novo modelo de administrar as coisas públicas. Por incrível que pareça, já tem OS na saúde, OS na educação, agora está sendo criada a OS de desenvolvimento social, e o que eu acho que deveria ser criado era terceirizar, era a segurança. Pelo menos até sair os novos concursados que vai ser agora esse concurso que saiu, esse edital, da PM terceira classe e da Polícia Civil quarta classe. Então, nunca imaginei que eu ia ver isso na minha vida. PM terceira classe e Civil quarta classe. Mas o governador de Goiás, infelizmente, criou esse edital e ele está em andamento aí. Agora, isto, depois desse concurso, vai demorar um ano para esses policiais entrarem para fazer a segurança das ruas. Imagine só, um ano, com tanto assassinato, tanto homicídio, tanto furto, tanto roubo. Quer dizer, eu acho que a hora de terceirizar alguma coisa era agora, contratar aí a segurança privada e colocar aí para fazer a proteção de toda a população, toda a sociedade. A hora que tinha que ser feita alguma coisa terceirizada, ele deixa para depois, que é daqui a um ano. Imagine só o que vai acontecer. E o efetivo? O efetivo só vai aumentar daqui a um ano. Quer dizer, vai ser um Deus nos acuda para todo mundo. Então, a única coisa que a gente pode falar é o quê? Valha-me Deus na segurança do Estado de Goiás. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador Landim. Sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E convidamos para a tribuna o vereador secretário Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente, Lisier José Borges. E na pessoa dele eu cumprimento todos os demais pares. Cumprimentar as pessoas que estão aqui nos acompanhando no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, a imprensa que cobre essa sessão, todos aqueles que nos assistem e nos ouvem pelos meios de comunicação. Senhor presidente, não poderia ser diferente também, quero usar esse espaço aqui no Grande Expediente, parabenizar todas as mulheres que hoje, né, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Infelizmente, essa é uma data que foi originada de um fato triste, quando 130 mulheres morreram, vereador Vespa, sufocadas em uma fábrica de tecidos na cidade de Nova York. Essas mulheres, elas reivindicavam a igualdade salarial. As mulheres recebiam um terço dos salários dos homens e elas trabalhavam 16 horas por dia. Então, elas reivindicavam uma jornada de trabalho de 10 horas e a igualdade salarial com os homens. E uma represália, no século XIX, houve um incêndio ali naquela fábrica, foram fechadas as portas e mais ou menos 130 mulheres morreram. E devido a esse fato, a ONU declarou o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Vereadora professora Geli, eu não quero só parabenizar as mulheres, mas eu quero aqui trazer uma reflexão, principalmente com relação à imagem que muitas vezes a mídia coloca a respeito das mulheres. E que nós homens, vereador, presidente, Lisier José Borges, as mulheres que estão me ouvindo, os homens que estão me ouvindo, que nós possamos não ver isso com naturalidade e nem com normalidade, vereadora Mira Garcia, vereadora doutora Dina Amélia, mas que possamos realmente rechaçar e repudiar esse tipo de imagem. Quando colocam a mulher, né, como fruta, mulher melancia, mulher melão, mulher jaca, cachorra, nós não podemos ver isso como normalidade. Nós não podemos aceitar isso como algo normal ou comum, porque isso traz nas novas gerações, nas crianças, nos adolescentes, como se a mulher fosse um objeto. Como se mulher não tivesse sentimento. Como se mulher fosse uma fruta, mulher é animal. E a senhora que é médica, doutora Dina Amélia, apesar de não ser uma psiquiatra, mas é médica e tem esse conhecimento, isso no psicológico de uma criança, seja do sexo masculino ou feminino, cresce com a ideia de que a mulher é um objeto, que ela não tem sentimento. É uma fruta, que a mulher é um animal, e você pode fazer o que quiser com aquela mulher, porque é um ser desprezível. Nós não podemos aceitar esse tipo de imagem que a mídia coloca para a mulher. Nós somos do tempo lá, e isso já começou desde a década de 60, com a revista Playboy, que tinha o símbolo da revista, era o coelho, e aí as coelhinhas da Playboy. E a gente acha bonitinho, e os homens levam para o lado, né, da promiscuidade, e acha tudo muito legal. Mas a mulher colocada como a coelhinha da Playboy é um animal. O coelho é um animal. E vê a mulher como um ser que não tem sentimento, que não merece o respeito de um ser humano e a dignidade, e os mesmos direitos que elas tanto lutam, e que nós também, enquanto homens, lutamos para que as mulheres tenham o mesmo direito dos homens. Então, esse Dia Internacional da Mulher é um dia para nós não somente parabenizarmos as mulheres, mas para que nós venhamos também a repudiar essa imagem que as mulheres muitas vezes são difundidas da mulher através da mídia, dos meios de comunicação, e que nós vemos como normal, nós vemos como algo natural, e não é. Não é. Isso traz uma distorção no psicológico do ser humano, no psicológico das crianças, e a criança cresce e a mulher, ela não recebe o respeito que ela precisa e que ela merece. Quando nós vemos filmes como Uma Linda Mulher, onde mostra um glamour da prostituição, algo que é mentira, algo que é uma fantasia, e aí quando se propaga isso, dá a impressão que a vida de uma prostituta, ou a prostituição é algo glamuroso, é algo que vai conhecer um milionário e vai se apaixonar por aquela prostituta e que a vida dela vai ser mudada, é uma mentira. E nós não podemos aceitar isso, nós não podemos ver isso com naturalidade e nem com normalidade. Quando nós vemos propagandas de carro, onde aparece o carro, mas aparece uma mulher seminua, e isso traz no subconsciente, compre esse carro ou tem esse carro que você leva essa mulher de brinde. Quando aparece a propaganda das cervejas, e sempre tem uma mulher sempre nua, e um ambiente de festa, e a mensagem que quer passar para as novas gerações, a mensagem que quer passar para os jovens, é: beba cerveja que você vai ganhar essa mulher. E aí o que acontece?
Uma parça.
E aí o que que acontece? A mulher, ela continua sendo desvalorizada. É uma desvalorização da mulher. Compre o carro que você ganha mulher de brinde. Tome cerveja que você vai ganhar essa mulher. E aí não há um respeito. E nós assistimos, vemos, e às vezes não fazemos nada, não nos indignamos. Então eu quero aqui nesse dia mostrar e trazer para a população a minha indignação com relação a essa imagem que a mídia coloca da mulher. Às vezes, vereadora professora Geli, nós assistimos filmes, e eu não assisto, mas quem assiste novela, muitas vezes o que acontece numa cena de uma violência sexual? Em muitos filmes e em muitos programas se retrata um homem violentando uma mulher sexualmente e no final aquela mulher começa a gostar. Ela resiste no início, mas no final aquela mulher começa a gostar daquela situação. E isso trazendo para a realidade que a mulher gosta de ser violentada. E nós vemos isso com naturalidade, com normalidade. E isso é um absurdo, nós não podemos aceitar. Então, o Dia Internacional da Mulher, ele surgiu de uma catástrofe. 130 mulheres morreram em um incêndio, porque elas lutavam por seus direitos. Esse dia não é só para dar parabéns ou só para dar flores. Esse dia é para que a mulher realmente ela seja valorizada, tanto com relação à sua vida profissional, tanto com relação à sua vida salarial, mas principalmente com relação à sua dignidade, principalmente com relação à sua vida, seja em casa, familiar. As maiores violências que acontecem contra as mulheres são dentro do seio familiar, por parte do seu marido, do seu parceiro. E nós não podemos aceitar essa imagem que a mídia tem colocado a respeito da mulher. Então, senhor presidente, eu quero aqui dizer isso, aproveitar esse espaço que eu tenho aqui na Câmara Municipal de Anápolis para dizer que eu repudio veementemente a imagem que muitas vezes a mídia retrata da mulher. Mulher não é objeto, mulher não é animal, mulher não merece e não deve nunca, jamais, até porque é um crime ser violentada, seja agressão física ou por palavras. E mulher não deve ir para o caminho da prostituição. O poder público tem que fazer de tudo para evitar, para dar oportunidade para que as mulheres sejam menores, principalmente, porque isso existe na realidade, e as maiores também, que não vão por esse caminho, porque a vida de prostituição não é glamurosa, como querem retratar muitos filmes que nós assistimos nas nossas televisões. Eu quero dizer que a mulher, ela é um ser criado por Deus. Alguns dizem que Deus fez primeiro o rascunho, para depois fazer a obra-prima. E a mulher, ela não vem nem atrás e nem na frente do homem. A mulher vem ao lado do homem, por isso ela foi feita da costela. E eu tenho certeza que foi da costela do lado esquerdo, porque é onde está o coração. E a Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 30, enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Concedeu uma parte ao vereador GR.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque são palavras sábias de um homem que realmente fala a verdade. Eu vejo a verdade em suas palavras e em suas atitudes. E dizer da satisfação hoje de fazer parte de um grupo em que coloca a família em primeiro lugar, em que valoriza a classe feminina, e Vossa Excelência está coberto de razão, que Deus possa sempre abençoar Vossa Excelência para que continue lutando, né, fazendo desse mandato e de outros que com certeza virão, defendendo a mulher, defendendo o povo anapolino, defendendo a vida, conforme Vossa Excelência tem sempre se posicionado nessa casa. Parabéns pelas palavras.
Obrigado, vereador GR. Encerro as minhas palavras nesses 30 segundos, parabenizando vereadora Miriam Garcia, vereadora doutora Dina Amélia, vereadora professora Geli, as nossas moças aqui da equipe de comunicação, Nara Delmônico, Jana Evangelista, a Fernandinha, toda a equipe nossa aqui que trabalha no nosso staff aqui na diretoria legislativa, que nos dão apoio, toda a equipe feminina aqui da Câmara Municipal de Anápolis. Quero cumprimentar todas as mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo, cumprimentar aqui a mulher da minha vida, que é a minha esposa, Luana, a minha mãe, Dona Romilda, a minha sogra, Dona Dianira, a minha pastora, Bispa Thelma, e na pessoa delas, todas as mulheres, como diz o vereador Landim, do Brasil, de Anápolis e do mundo. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Muita propriedade nas suas palavras. E uma frase que eu ouvi aqui, também bastante interessante, com relação às mulheres, tudo isso, né, mas sem esquecer a evolução, né, no mercado de trabalho, no dia a dia, sem, como diz a professora Geli, sem esquecer as diferenças, porque são diferentes. Também para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Gleib Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, ouvintes do Canal 5, da Rádio Manchester, e glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado, pastor Ederson. O Ederson, falar depois de vossas palavras, os trouxe aqui um vocabulário aqui, umas palavras belíssimas, vereador, pastor Ederson, parabéns, pelas suas palavras, pelo seu pronunciamento. Realmente nós vemos as mulheres sofrendo essas situações. E às vezes elas ficam caladas, que não tem uma voz. Mas nós temos que combater isso mesmo. Realmente, Deus tem abençoado as mulheres. Deus tem colocado o bem mais precioso, que é a mulher poder dar à luz. Minha esposa deu à luz ao Davi. A gente vê a importância que é uma criança no lar, que é vindo das mulheres. Então, parabéns a todas as mulheres por esse dia internacional, um dia muito festivo, muito importante na vida delas. E que Deus possa derramar toda sorte de bênção na vida de cada uma de vocês. Que Deus possa cumprir o propósito na vida de cada um, porque todas as mulheres têm um propósito que Deus tem no coração para cada mulher. Senhor presidente, outro assunto que nos traz aqui nessa manhã. Eu trago a satisfação, senhor presidente, dos moradores ali da região da Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes, em relação à retirada, à limpeza do entulho, ali próximo à Casa das Crianças, pastor Márcio Silvestre. Próximo à Casa das Crianças, o vereador Jean Carlos, Paulo de Lima, vereador Hamilton, enfim, todos os vereadores conhecem aquela localização ali, próximo à Igreja Nossa Senhora Aparecida. E ali tem um mato, vereador Miguel Marrula, muito alto, devido a um espaço lá que não tem construção. E com o que está acontecendo no Brasil, e Anápolis não é diferente. Anápolis não vive numa ilha, uma redoma, isolado de tudo. E a questão desse agente transmissor da dengue, da Zika vírus, do chikungunya, enfim, essas malécias que esse mosquito Aedes aegypti tem transmitido à população e trazendo esse transtorno, essa preocupação, principalmente as mulheres, as mães, com essa doença transmitida pelo vírus, a microcefalia. Então, nós ficamos satisfeitos com o secretário de Meio Ambiente, que tem tomado essa providência. Tivemos com ele semana passada, lá na Secretaria do Meio Ambiente, levantamos essa demanda, e eu ontem estava ali no maquinário, presidente, nós caçambas, retirando aquele entulho e fazendo a limpeza daquela localidade. Então, a gente ficamos felizes e contentes por tendo atendido a uma situação que causava uma situação muito complicada, porque se passava ali, é o lixo, é o entulho, gera insegurança, mato alto, e agora esse problema do mosquito. Então está resolvendo esse problema lá, a gente ficamos felizes. E diante disso, presidente, nobres pares, nós vemos aquela lei que nós votamos aqui no final do ano, questão da notificação dos lotes, vereador Vespa. Esses lotes baldios a respeito desse entulho. Nós vemos o que está acontecendo, a forma que está acontecendo na cidade. É uma situação que vem chamando a atenção de várias pessoas e até mesmo daquelas pessoas que é notificada. Ela é notificada dentro de 5 dias para retirar o seu entulho. O que está acontecendo? Está tendo a relocação de local de entulho. Eles tiram do lixo, do lote que foi notificado, eles vão lá, contratam empresas, pessoas que têm uma caçamba, uma pá mecânica, enfim, eles retiram, vereador Vespa, vereador Landim, o lixo dali e jogam em outro local. Joga em outro local mais próximo. Nós temos aqui, o vereador Marrula, tem uma firma dessa natureza. Com certeza, ele tem todas as suas documentações que pode adentrar no lixão. Que pode chegar lá e entrar no lixão, depositar esses entulhos. E essas pessoas que não têm, senhor presidente, essa autorização, que não têm essa licença, eles não entram no lixão para depositar os seus lixos lá. Então, o que teria que ser feito? Essa lei que nós votamos teria que ter uma... Essas pessoas que é notificada, teria que apresentar depois para a postura, para o órgão que notificou, o ticket da pesagem, quantos caminhões foi retirado e foi entrado no lixão. Porque senão essas pessoas jogam em qualquer local. Um exemplo, a BR-414 ali, há pouco tempo, fizeram a limpeza lá perfeita, ficou limpinho. Tirou todo aquele entulho. Mas a população, essas pessoas estão lá, já começou a jogar lixo lá. Você vê caminhões sem essa licença, essa permissão para adentrar no lixão, jogando nesses locais. Então nós temos que tomar cuidado, a prefeitura poderia ver isso, a postura, porque aquelas empresas, aquelas pessoas que foram notificadas, tendo no prazo de 5 dias, apresentar a limpeza com o ticket que foi jogado no local apropriado, um exemplo, no lixão. Então isso nós podemos ver diversas empresas, vereador Marrula, que tem essa licença, essa documentação certinha para poder estar adentrando no lixão. E a gente vê essa prática acontecendo. Isso é preocupante. Retira o problema do lugar e joga para outro, transfere para outro que não tem aquele problema. Então, nós temos que rever, a prefeitura, a postura tem que rever isso. E está acontecendo essa prática, está acontecendo aqui na cidade devido a essa situação de ser notificado e dentro de 5 dias fazer essa limpeza. Outro assunto também, gostaria de trazer a discussão e levar ao CMTT, a Secretaria de Obras, ali na região do vereador Jerry Cabeleireiros, ali na 414, na próxima àquela gameleira, vereador Jerry. A gente vê a região muito populosa, a região de Vossa Excelência, ali com apenas uma entrada e a outra agora lá pela BR-153, que vem de Goiânia ali. E a gente vê aquela, descendo ali, aquelas entradas para entrar para os bairros, mal situadas ali, com buraco, cheio de buracos, e ali é necessário que a Secretaria de Obras, que o CMTT, possa estar indo ali. Eu sei que Vossa Excelência já fez diversos requerimentos, lutador pelaquela região, mas nós temos amigos que moram ali, e seria uma saída, uma vazão a mais, para as pessoas passar por ali e não superlotar a entrada do Recanto do Sol ali no trevo, porque no horário de pico ali é onde Deus nos acuda, e as pessoas passando lá embaixo, os carros pegam nos buracos, são muitos buracos. Mas ali é fácil de resolver, seria uma saída para aquela região. Eu concedo a parte ao vereador Jerry.
Obrigado pela parte. Eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência por trazer essa discussão novamente para essa casa. Eu fiz, conforme Vossa Excelência falou, vários requerimentos e estive recentemente com o prefeito conversando a respeito dessa situação e ele me garantiu que ali será totalmente modificado e criando, então, essas alternativas para que nós possamos ter ali uma acessibilidade maior, né, quando a gente precisar sair do setor. E quero aproveitar essa parte, vereador Gleimon, e dizer, né, que fiz recentemente um requerimento pedindo para que se crie um túnel ligando a via lateral que foi construída agora, que dá a condição de adentrar a nossa região, dando também a condição de passar pelo outro lado da via, essas vias laterais da BR-153. Então, existe aí um requerimento, um pedido, um clamor até da nossa sociedade para que se crie uma outra alternativa.
e ali, né, analisando, não sou técnico para isso, mas analisando a situação, a gente vê que há a possibilidade de se criar um túnel nas proximidades ali do Lírios do Campo, para que dê essa condição, para que as pessoas possam usar a outra via lateral, e tendo acessibilidade através da Boa Vista, da Santa Maria, ou até, né, no caso, para o bairro de Lourdes. Então a gente agradece, Vossa Excelência, de estar nos ajudando, de estar pedindo, mostrando a situação, que realmente é muito difícil. Muito obrigado, devo a palavra, mais uma vez, parabéns.
Obrigado, vereador, pela contribuir com o assunto. Mas é isso, nós temos que trazer situações que vão melhorar para a nossa sociedade. Nós vemos ali como é complicado o horário de pico adentrar no bairro Recanto do Sol e seus, como se diz, seus afluentes, os seus bairros vizinhos. Então, é uma saída, seria uma saída importante, primordial para aquela região. Uma vez também que teria que reduzir a velocidade daquela BR, aquele pedaço, até a Gameleira, para que possa entrada e saída no bairro com segurança. Se fizer de qualquer forma, vai ficar ruim. Mas ali, eu acredito que pouco se faz ali para resolver imediato aquela entrada. Tem tanto a entrada do Recanto do Lago, tanto do Recanto do Sol ali, daqueles bairros do Jardim dos IP. Então, assim, aqueles bairros serão desafogados por aquela saída. Não precisa adentrar lá por cima e fazer todo aquele trajeto para chegar no residencial dos IP e outros bairros ali. Então, é uma observação importante que nós estamos olhando e levamos também ao secretariado, ao CMTT, ao Secretaria de Obras, para que possa resolver. Com pouca coisa, faz ali e fica bom para a cidade. Senhor presidente, era isso que eu tinha para dizer, devolvo a palavra.
Obrigado, Gleimo. Convidamos, então, o vereador Jean Carlos para o uso da palavra no grande expediente. Ele que, gentilmente, cedeu parte do seu horário para a vereadora Miriam Garcia. Portanto, vereador, por até 5 minutos.
Obrigado, bom dia, presidente Z, demais pares, aqueles que nos acompanham pela imprensa que cobre essa sessão, aqueles que estão presentes no plenário, nas galerias, bom dia a todos. Quero também saudar e cumprimentar todas as mulheres anapolinas, goianas, brasileiras, essas que são verdadeiramente espelho de amor, de dedicação, sobretudo aquelas que se dedicam incessantemente ao seu lar, à sua família, desdobrando em diversas tarefas, né? Seja na vida familiar, profissional e ainda conduzindo aí nossa sociedade de modo mais afável, mais amável e, sobretudo, com a sua sensibilidade feminina. Bom, senhores, primeiro eu gostaria de abordar aí o nosso projeto que está em pauta, que será submetido à votação, presidente. Vereador Vilmar Silvestre, vereador Alberto, vereador Eli Rosa, que não está no momento plenário, que dispõe sobre normas urbanísticas para instalação de estruturas de estações radiobases, as chamadas ERBs, e equipamentos afins autorizados pela Agência Nacional de Telecomunicações. Trocando em miúdos e falando popularmente, gente, é uma lei que disciplina a instalação, vereador Alberto, de antenas de telecomunicações, sobretudo de sinal de telefonia móvel. Nós estamos disciplinando aqui alguns requisitos para o licenciamento, inclusive até em algumas situações facilitando a instalação das antenas, desburocratizando em certos aspectos. O vereador Mauro aqui, que também já lutou muito pela questão da telefonia, do sinal de telefonia móvel, vereador Mauro, na zona rural, nos distritos. Essa lei municipal, vereador Mauro, porque nós temos a competência pela lei orgânica municipal, vereador Gé, de dispor sobre nossas normas urbanísticas. Então, nós não estamos interferindo aqui na iniciativa privada das empresas responsáveis pelas telecomunicações. Nós estamos disciplinando normas urbanísticas para instalação no nosso território. E nós estamos dizendo aqui nesse projeto que, se aprovado por Vossas Excelências, se transformará em lei e será obrigatoriamente exigido pela Diretoria de Habitação do município, que para se obter um alvará, vereador Jacques, uma licença, é preciso, primeiramente, que nós tenhamos a confirmação por parte do órgão competente que a telefonia de sinal móvel no
perímetro da zona rural, nos distritos de Interlândia, Sousânia, Joanápolis, Goianândia e demais áreas afins, como Branápolis e outras mais, tem a comprovação, vereador Gé, de que o sinal dessa telefonia está sim sendo ampliado, está sendo utilizado pela aqueles consumidores, pela aqueles populares, pelos moradores daquela região. Ou seja, o município só poderá autorizar novas instalações de antenas se comprovadamente estiver tendo sinal de telefonia móvel na zona rural e nos distritos. Pois não, vereador?
Esse assunto é bastante pertinente e eu quero dizer que essa Casa de Leis, ela tem lutado muito para que os usuários possam ter um sinal de qualidade. Lamentavelmente, até às vezes dentro do próprio da cidade de Anápolis, no Recanto do Sol, por exemplo, tem um sinal, e eu posso dizer, porque eu uso essa operadora, que é a Claro, na sala da minha casa, o sinal ele é bastante fraco. E olha para você ver, nós estamos numa região ali, região norte ali, de mais de 40 mil habitantes. Agora você imagina, lá na roça, onde a pessoa precisa, às vezes, pedir um socorro. Exatamente. e se não tiver uma antena particular, ele não consegue. Então, esse assunto é bastante pertinente e Vossa Excelência tem todo o nosso apoio aqui dessa casa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gé. Vossa Excelência falou com propriedade e Vossa Excelência me fez lembrar uma situação. Sexta-feira à noite eu estive no Jardim Esperança, ali anexo ao industrial, e lá realmente, vereador Alberto, não tem sinal de telefonia móvel pela Claro, pela empresa. Lamentavelmente eu tive muita dificuldade. E assim, e outras operadoras também. E, na verdade, a lei fala da exigência de cobrir o sinal na zona rural. Lembrando aqui aos moradores do Piancó, que certamente serão também contemplados se a lei realmente for cumprida. Nós precisamos da sanção do Executivo e que o Executivo possa fazer com que a Diretoria de Habitação não peça nenhuma licença enquanto o PROCON não confirmar que há sinal disponível para os distritos de Interlândia, Sousânia, Joanápolis, Goianândia e a região do Piancó e Branápolis. Por quê? Porque milhares de pessoas consumidoras ficam refém da falta de telefonia e compra o seu aparelho, vereador Gé, como Vossa Excelência bem lembrou, e não tem condições de utilizar nem para se pedir um socorro, por exemplo, para o SAMU. Portanto, aos moradores do Piancó, que em 2013 fizemos ali o abaixo-assinado, eu sei da luta também do vereador Vilmar, do vereador Mauro, do vereador Eli Rosa, mas nós todos seremos contemplados. Não é uma luta pessoal, o vereador Mauro já lutou muito, inclusive em outros mandatos. É um instrumento, vereadores, que nós vamos fazer com que o município não libere enquanto eles não utilizar, ampliar o sinal na zona rural. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Por gentileza, vereadora Miriam, uso da palavra por 5 minutos, vereadora.
Obrigada, presidente. Só gostaria de ressaltar ao presidente que, sendo mulher, eu tenho um direito. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Bom, eu gostaria de agradecer aos nobres pares que nos parabenizaram. Os parabéns na minha pessoa, como vereadora, da vereadora Geli, vereadora doutora Gina Amélia, das repórteres aqui presentes. E eu acho que, em nome delas, eu posso agradecer a todos. Ao vereador Pedro Mariano, ao vereador Ederson, que foi extremamente feliz sobre a situação da mulher. Vereador, eu acho, às vezes, que eu sou meio louca. Às vezes eu sou uma pessoa assim mais chata, eu sou detalhista, quem me conhece sabe disso, né? Eu pego nos detalhes. E nos detalhes eu digo que o Dia Internacional da Mulher me traz a lembrança muita tristeza, muita luta, muita dor. Se começou a história com 130 mulheres queimadas numa indústria de tecelagem, por buscarem o seu dinheiro, o seu direito, um aumento salarial, a diminuição na carga de horário, imagina o que não aconteceu antes a mulheres. Imagina o que não tenha acontecido depois. Nós temos visto, nos dias de hoje, um determinado grupo que se diz religioso, mas sequestrar meninas em escolas na Somália, 120, 130 crianças de 12, 13 anos para serem escravas sexuais dos guardas, que eu não sei, daqueles integrantes daquela milícia. Olha, é concebível uma ideia dessa? É concebível o que se faz com a mulher no dia de hoje? 3 a 4 mulheres são assassinadas no nosso país por dia pela violência caseira. Caseira no sentido que é entre as quatro paredes do lar. É concebível. Então, eu acho que muito além de qualquer festa, nós temos que lembrar os fatos tristes que estão acontecendo hoje. Nós, mulheres, galgamos espaço, sim. Lugares na sociedade. Mas se vocês observem que a maioria dos lugares alcançados pelas mulheres foi por concurso público. Nós temos juízas, promotoras, foi por concurso público, grandes professoras, temos vereadoras, que foi nas urnas. Nós não, e somos 3 ainda. E nós, a grande maioria dos cargos de destaque feminino, como eu disse, é por concurso público, é por eleição, nunca é por indicação. Chegue na prefeitura aqui, chegue nas outras prefeituras do nosso país, não estou nem falando em questão de prefeitura de Anápolis. Veja quantas secretárias tem. Em geral, a secretária de educação é mulher. Mas tira da secretaria de educação, quantas mais tem nos municípios? Capacidade? Temos de sobra. Temos de sobra. A mulher é tão capaz quanto o homem. Eu sempre digo, nós não estamos acima, viu, vereador Gerri, de ninguém, de nenhum homem. Não, mas também não estamos abaixo. Nós estamos do lado. Em termos de capacidade, depende quando devemos nos aplicar no estudo ou não. É estudo, não é sexo, não é masculino e feminino. Então, nós temos capacidade. A mulher tem chorado lágrimas de sangue e tem sangrado para alcançar os seus espaços. E eu quero parabenizar todas as mulheres lutadoras no nosso país. Gente, o que nós temos de exemplo? Nós temos até a Madre Teresa de Calcutá, temos Cora Coralina. As mulheres têm feito história no meio de pedras. Nós temos tirado água de pedra. Olha, esses dias eu quero até terminar daqui um pouquinho sobre a vida financeira da mulher. Eu tenho uma menina que trabalha comigo, faz faxina no meu lar, que é uma coisa muito digna de ser feito. E ela me diz, Miriam, eu recebo, assim, um quinto, um décimo do que meu marido recebe por mês. Mas o meu dinheiro é abençoado por Deus, ele faz milagre em casa e é multiplicado muito mais que o do meu marido. Então, além de tudo, além de sermos trabalhadores, batalhadores, temos a bênção de Deus sobre o nosso trabalho também. Então, parabéns a todas as mulheres lutadoras, as mulheres que são pai e mãe. Quantos lares hoje são sustentados apenas pelo trabalho da mulher? O trabalho que não é reconhecido, não é remunerado como se deve, mas que é vitorioso em Deus. Parabéns a todas as mulheres da nossa cidade, como diz nosso amigo vereador, do Brasil, de Goiás, a todas aquelas que já lutaram. Porque se hoje eu estou aqui, nessa tribuna, se eu pude ser eleita, eu tive mulheres e mulheres valorosas que foram para a rua, correram de polícia, levaram o cacetete para a mulher poder ser eleita, votar e depois poder ser eleita. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Miriam Garcia. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli, a quem aproveito e cumprimento nela e na vereadora doutora Dina Amélia pelo Dia Internacional das Mulheres. Lembrando também da minha esposa, Ana Caroline. Grande abraço a todas as mulheres napolinas e goianas.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras vereadoras, Miriam Garcia, minha companheira de faculdade, doutora Dina Amélia, minha companheira de partido, nobres pares, imprensa presente, mulheres da cidade de Anápolis.
Vereadora, dá uma parte antes de começar a sua
fala. Uma honra muito grande estar falando nessa manhã e vou ceder uma parte para o senhor, vereador, porque eu fiquei emocionada com as suas palavras nessa manhã de valorização da mulher.
Obrigado, vereadora, professora Geli. Eu quero aproveitar, porque como as mulheres tomam conta desse dia e toda a nossa fala e a nossa alegria direcionada às mulheres, mas hoje é aniversário do Ronaldinho aqui da Câmara. E eu quero parabenizar, viu, Ronaldinho? Deus te abençoe, feliz aniversário. Você fica meio esquecido no Dia da Mulher, mas eu quero reconhecer aqui a sua importância. Parabéns, Deus te abençoe. Obrigado, professora, devolvo a palavra.
Obrigado. Ronaldinho é um privilegiado, né? Faz aniversário no Dia das Mulheres. Parabéns, Ronaldinho. Ronaldinho é uma pessoa muito especial a todos nós. Tá? Parabéns. Mas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, falar do Dia Internacional da Mulher é muito fácil para nós mulheres falar. E é muito bom quando nós recebemos um cumprimento, uma felicitação, as pessoas falando parabéns para nós num dia específico. Mas eu acredito que o Dia das Mulheres não é apenas o dia 8 de março, mas todos os dias do ano. E nós, mulheres, reconhecemos e sabemos do nosso valor na sociedade. E quando ouvimos um homem falar e falar, como foi dito aqui nessa tribuna hoje, o vereador Ederson, falando e ressaltando os valores da mulher, não apenas pelos seus atributos físicos, mas simplesmente pela criatura criada por Deus para estar ao lado do homem na jornada aqui na Terra. Sem dúvida nenhuma, é algo extraordinário. E nós, mulheres, nós já conquistamos muitas coisas. As conquistas das mulheres são grandes ao longo dos anos. Nós conquistamos o direito de ir para a escola, né, doutora Dinamélia? Nós não tínhamos direito de ir para a escola. Nós conquistamos o direito de poder votar, porque a mulher não podia votar. Nós agora estamos aqui na Câmara por esse direito que nós conquistamos de poder votar. Mas agora, nós ainda temos muitas outras conquistas para sermos alcançadas. E eu quero falar para as mulheres que nos ouvem, por meio aí da TV Câmara, por meio das rádios, principalmente nessa conquista que nós temos de poder participar das eleições, de poder votar e ser votadas. Para que as mulheres possam despertar para essa necessidade de nós termos mais mulheres no parlamento, de nós termos mais mulheres no executivo, de nós termos mais mulheres atuantes na política. E digo mais ainda, mulheres, mulheres que agora estão aí sendo procuradas pelos partidos políticos, porque é obrigatório o número de mulheres nos partidos políticos. E ainda mais, dizem que 30% dos partidos políticos têm que ser mulher. Não é verdade. A legislação fala que 30% tem que ser do mesmo gênero. Então, nós mulheres, com a nossa força, podemos chegar, doutora Dinamélia, a ter partidos políticos com 70% de mulheres e 30% de homens. Por que não? Ou então, por que não chegarmos à paridade? 50% mulheres e 50% homens. Mas que seja garantido condições de trabalho, condições para que essas mulheres possam disputar as eleições de igual modo com os homens, para que elas também possam chegar aqui nessa casa, para que nós tenhamos mais mulheres aqui participando aqui na Câmara conosco, participando lá na Assembleia Legislativa, participando no Congresso Nacional. Nós temos estados, na eleição de 2014, que não elegeu nenhuma mulher sequer. E nós precisamos ter essa participação e as mulheres precisam estar atentas a isso. Doutora Dinamélia, uma parte.
Obrigada pela parte. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, professora Geli, Miriam Garcia. Para mim é uma alegria estar aqui no meio de vocês duas. Mas, rapidamente, eu quero dar um testemunho, professora Geli. Quando eu terminei meu curso de medicina, e que não foi aqui no Brasil, foi num país comunista, em Moscou, regressando aqui para o Brasil, aqui em Anápolis, haviam duas médicas e eu a terceira, como cirurgiã médica mulher que entrava no centro cirúrgico e usava um bisturi. Eu fui muito discriminada, eu e as outras duas. Naquela época, ano de 80, eles não acreditavam que uma mulher pudesse usar uma lâmina de bisturi, entrar no abdômen e fazer o que fosse preciso. E hoje, nós fomos batalhando, não é uma guerra muito injusta, tem que haver luta, e fomos lutando, e hoje nós somos, eu perco a conta de quantas mulheres cirurgiãs aqui na cidade de Anápolis. Então, parabéns a todas essas mulheres que souberam lutar. E eu estendo esse parabéns à nossa presidente Dilma, que esta sim, se o Lula é o cara, a presidente Dilma é a mulher. Devolvo a palavra.
Obrigada, obrigada, vereadora. E quero trazer as conquistas das mulheres aqui na nossa cidade. Nós conseguimos aqui a Delegacia de Proteção à Mulher. Nós conseguimos aqui a Patrulha Maria da Penha. Mas ainda tem muitas conquistas que precisamos alcançar. A Delegacia da Mulher não atende aos finais de semana. E nós precisamos de ter escrivã para atender as mulheres nas suas diferenças no final de semana. Nós precisamos de um juizado especial para atender especificamente os crimes contra a mulher. Já encaminhamos ofícios, já encaminhamos aqui requerimentos dessa casa ao tribunal, já conversamos diretamente com o presidente do tribunal, quando estivemos lá com os companheiros aqui dessa casa, os senhores vereadores, conversamos com o presidente do tribunal. Tem uma faculdade aqui em Anápolis, a Faculdade Raízes, que quer sediar esse juizado especial e até agora nós não conseguimos. E agora, senhores vereadores, eu quero pedir aos senhores que possam assinar conosco uma moção de apelo para que nós possamos encaminhar ao tribunal, para que nós possamos encaminhar ao delegado-geral, solicitando mais essa conquista para a nossa cidade, solicitando juizado especial para atendimento dos crimes contra as mulheres e também solicitando escrivãs que possam atender nos finais de semana os crimes contra a mulher. E parabenizar os companheiros e companheiras que estão atendendo na Patrulha Maria da Penha, que nós sabemos da eficácia dessa patrulha e vimos isso em uma audiência pública realizada aqui, uma sessão solene realizada aqui pelo companheiro Vilmar Silvestre. E aqui esteve as pessoas que trabalham e mostrou o quanto está sendo eficiente a Patrulha Maria da Penha na prevenção. Vereador Jackson Charles.
Bem rapidinho.
Um segundo.
Eu não poderia me furtar também de expressar aqui os meus profundos sentimentos de carinho e reconhecimento do valor da mulher. Mulher que ao longo dos anos, como a senhora muito bem disse, tem alcançado vitórias tremendas. Mulher que tem uma facilidade imensa de se reinventar, de se reerguer e de superar todas as adversidades que a vida nos oferece. E para homenagear todas as mulheres da nossa cidade e do Brasil, eu quero aqui exemplificar a minha querida mãe Terezinha, que depois de vários anos vivendo ao lado do seu companheiro, está tendo a capacidade, aos 83 anos, de se reerguer, se reinventar e superar a ausência do seu companheiro em prol de toda a sua prole, por amor, por carinho, por determinação, mostrando a força que a mulher tem para superar todas as adversidades da vida. Muito obrigado.
Senhor presidente, apenas para concluir, eu deixo meu abraço carinhoso a todas as mulheres dessa Casa de Lei, todas as mulheres que trabalham aqui nas nossas sessões, o pessoal aí da reportagem, todos aqueles que estão conosco, todas as mulheres da cidade de Anápolis, todas as mulheres que exercem suas funções, sejam donas de casa, sejam na rua, onde quer que você esteja. Mulher, valorize-se, seja e exija respeito por ser mulher, respeite e exija ser tratada como igual dentro da sua diferença. Um abraço carinhoso a todos vocês e eu tenho orgulho de poder representá-las nessa Casa de Leis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Sargento Alberto. Perdão pela falha, nosso querido vereador Sargento Pereira Júnior, liderança do PSL na casa. Sargento Alberto, distrito, mas usa a palavra pela ordem.
Obrigado, nobre presidente Hamilton Filho. Seu nome, saudar os demais vereadores, imprensa presente, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Quero inicialmente começar a nossa fala parabenizando todas as mulheres pelo seu dia. Quero parabenizar as minhas companheiras do nosso gabinete, a Áquila, Karina, Araceli e as demais companheiras da casa, as nossas companheiras aí do jornalismo aí, todos um feliz Dia das Mulheres. Dia muito importante. Hoje eu tenho três mulheres muito especiais na minha vida. Uma é minha esposa, senhora Lívia, minha filha Ana Laura e minha mãe, dona Dora Alice, que eu amo muito, as mulheres da minha vida. Então quero, em nome delas, saudar todas as mulheres pelo seu dia e que cada dia a mulher possa ter mais valor no meio da nossa sociedade. Então vamos entrar aqui no motivo aqui da minha fala. Quero ontem pela tarde recebi ligação, nobre vereador Sargento Alberto, a nossa amiga e companheira Márcia, presidente do SIPMA, Sindicato dos Professores, na qual tinha feito um acordo com ela e com os professores, se caso o projeto viesse aqui para essa Casa de Leis sem a anuência do sindicato, fiz o compromisso com ela que eu iria pedir vista até que realmente tivesse um acordo. E no último dia 3, foi feita uma assembleia, foi levada uma proposta, e essa proposta foi aprovada pelos professores. Não com bom grado, mas foi aprovado. E ficou acertado da seguinte forma: 2% no mês de março, 2% no mês de julho, 2% no mês de setembro e o restante do valor, 4% alguns quebrados, no mês de dezembro. Então já foi feito esse acordo, vereador Gê. E falei para ela que se ela tinha alguma missão para o nobre vereador Sargento Pereira, falou que agora já está tudo ok. Então agora o que a gente espera é que o prefeito mande para a Casa de Leis esse substitutivo desse projeto o mais rápido possível, para que nós possamos votar esse projeto da maior brevidade. Já está aqui, não é isso? Vamos estar passando para a CCJ, acredito que agora não vai ter dificuldade do Nobis Pares. Já saiu, então já está bem encaminhado, já está voltando aí o mais rápido. Pelo que eu estou vendo. Então, olha aqui, mostra que o comprometimento que essa Casa de Leis tem. O projeto já chegou, já passou na CCJ, já está girando ali na educação e provavelmente, acredito que amanhã, nós teremos condições de estar votando esse projeto em primeira votação hoje. Nossa, quando eu terminar de falar aqui, vai estar até votado, né? Mas isso a gente é de grande alegria estar sabendo que esse projeto tem anuência do sindicato, porque eu tenho certeza, esse projeto está girando nessa rapidez, porque foi tido um acordo junto ao sindicato. E eu gostaria de pedir para o poder público, para que toda vez que tiver um projeto, principalmente de servidores, que possa fazer o melhor da primeira vez, né, vereador Gê? Porque quantas vezes, quantas discussões nós tivemos para que pudesse ser aprovado esse projeto nesse valor. Se tivesse já colocado um valor razoável, tenho certeza que o sindicato dos professores teria aprovado. Mas isso, vereador Jackson Charles, mostra a força que essa Casa de Leis tem. Mostra que nós estamos aqui para realmente buscar e acompanhar o resultado que os nossos servidores realmente estão querendo. É sabido que poderia ter sido mais, eles gostariam mais, mas ficou certo esse valor, espero que esse valor possa vir e contemplar essa categoria que realmente necessita e merece muito mais. Vou dar uma parte para o nobre vereador Gen.
Olha, esse assunto, quando é relacionado aos mestres, aos professores, né, eu disse em vários depoimentos meus aqui nessa casa, que os professores deveriam ser valorizados como mestres que são, não é? Porque é através deles que a gente tem aí o advogado, o médico. Então, tem que passar por uma sala de aula. Então, esses professores deveriam ser valorizados como essas outras profissões. E eu deixo aqui, né, a certeza de que essa casa nunca se furtou e nunca se furtará em apoiar essa classe. E digo, né, estive em várias reuniões, em outros momentos, para acompanhar o desenrolar, né, de todos os projetos relativos a essa classe. E tenho o maior orgulho em dizer que essa Casa de Leis, através de todos os vereadores, está sempre de braços abertos para votar e aprovar todos os projetos referentes à valorização dessa classe. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Eu que agradeço, vereador Gerri. É outro assunto que nos traz também nessa manhã é a respeito daquele assunto bem polêmico, que é os fechamentos das ruas do Anápolis e de demais localidades da cidade. Fiz o contato ontem com a doutora Sandra Mara Garbellini, e ela não tinha agenda essa semana, e foi marcado para a próxima terça-feira, dia 15, às 14 horas, uma reunião lá no Ministério Público, para nós estarmos discutindo como nós vamos fazer com essa situação. Porque eu acredito que nós temos que discutir e não podemos fazer um trabalho generalizado. Nós temos que trabalhar cada ponto. Eu já pedi para a minha assessoria jurídica fazer um estudo no plano diretor para que nós possamos pacificar esse assunto, para que nós possamos criar critérios ou para utilizar ou não esse sentido. Então, nós estamos aí dia 14, marcada a reunião, dia 15, às 14 horas, lá no Ministério Público. Então, eu convido os demais vereadores para que nós possamos discutir esse assunto e estarmos ajudando a nossa cidade para melhor entendimento e em relação a esse assunto tão polêmico. Outro assunto também, nós protocolamos o requerimento aí, é a respeito de um patrimônio do nosso município, que é o relógio do campanário da Igreja Matriz. Todos nós sabemos que esse relógio é um relógio tradicional do nosso município, é um relógio que tem um histórico muito importante. Todos nós sabemos que esse relógio não é mais a matriz, é um relógio do município, porque faz parte da sua história. E hoje ele está com dificuldade, não está funcionando, vereador Gê. Então nós fizemos esse requerimento, nobres vereadores, para que nós pudéssemos, o poder público, a Câmara Municipal, juntamente com o prefeito, a Cúria Diocesana, a Matriz, até mesmo buscar empresários para que nós possamos nos reunirmos e acharmos uma solução para pôr aquele relógio para funcionar. Porque aquele relógio não é mais a Matriz. Faz parte da história da cidade de Anápolis. Então, eu acredito que é uma luta importante que nós possamos, sim, dar início a esse projeto. Dar início a buscar, junto ao prefeito, nós temos aí a Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, que todas são afins que o prefeito possa determinar alguém para que pudesse fazer uma parceria juntamente com a Matriz do Bom Jesus, para que nós possamos recuperar aquele relógio que é tão tradicional e já faz parte da nossa cultura. Vereador Vesso, você pediu parte?
Obrigado, nobre colega. Só quero parabenizar a Vossa Excelência por essa preocupação, por essa atitude. Mas no 7 de setembro do ano passado, nós estávamos lá no palanque, de frente à torre ali, e conversando com o Dom João. Ele tem essa preocupação, no caso, de reformar, de colocar o relógio para funcionar. Só que, primeiramente, ele disse o motivo que não tomou as providências ainda, é porque aquela igreja foi mexida, tirou a característica antiga da torre. E ele quer preservar isso aí, no caso. Então já foi feito um projeto, no caso, para mexer em toda a igreja. Pode ver que desativou aquele aquele salão ali, no caso, fez estacionamento. Então vai ter uma reforma geral na igreja, é, mexendo ali. E nessa reforma vai entrar a questão da torre também, vai voltar as características antigas dela, porque ela está desproporcional. Ele explicou lá o motivo. Então acho que já é bom tomando essas providências, porque assim que ele conclua o projeto e possa revitalizar ali, voltar a característica antiga da Igreja Bom Jesus, é bom que esse relógio já esteja funcionando também. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Vespa, nosso companheiro aí, lutador aí das causas da nossa cidade. Muito obrigado aí por esse entendimento. E nós estamos em grande momento para que o poder público possa estar fazendo essa parceria juntamente com a Cúria, com Dom João, para que possa resolver esse problema da nossa cidade, que é um patrimônio da nossa cidade. Então, quero também, nesse momento, agradecer a presença do nosso subtenente da Força Aérea, subtenente Lemos, obrigado pela presença aí. É uma satisfação tê-lo aqui nessa manhã na Câmara Municipal. É só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Finalizando o uso da palavra no grande expediente, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Do PSC, não é liderança ainda não, né?
Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os vereadores, professora Geli, que se faz presente em plenário. Senhor presidente, hoje, como já foi dito aqui por quase todos os colegas que usou essa tribuna, quero também deixar aqui uma mensagem alusiva ao Dia Internacional da Mulher. A pessoa que mais luta pelos seus ideais é aquela que move montanhas e tudo mais que vier pela frente. Ela não tem medo, enfrenta, encara, fortalece. Cada dia mais segura de si. As mulheres mudam o mundo, fazem o planeta girar, faz o sol se aquecer, pois elas têm o poder, têm a mão de Deus em sua criação. E nada mais justo que um dia especial a elas, Dia Internacional da Mulher. No livro do profeta, livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10, está escrito o seguinte, Jacos: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede as mais finas joias. Queremos parabenizar todas as mulheres desta casa, né, em nome das três vereadoras. Quero cumprimentar todas as mulheres que trabalham, que são apoiadoras, enfim, nesta casa. E quero cumprimentar a todas as mulheres que nos acompanham nesta manhã, né, através dessa sessão solene, senhor presidente. Usando o nome da minha filha, doutora Lorena, que é aniversariante desse dia. Hoje é aniversário da Lorena. Em nome da Lorena, eu cumprimento a todas as mulheres que nos acompanham nesta manhã. Senhor presidente, o senhor esteve presente no último dia 3, na última quinta-feira. Nós realizamos aqui, a professora Geli até já deu uma adiantada, nós realizamos uma sessão solene para discutirmos sobre a eficácia da implantação da Patrulha Maria da Penha na nossa cidade. E naquele momento, senhor presidente, naquela sessão, esteve presente a doutora Aline Ribeiro, que é delegada da mulher. Também esteve presente a senhora Onaide Santilo e também a vereadora Geli, que esteve presente nessa sessão, e também a soldada Gisele, que é da Patrulha Maria da Penha. E naquele dia, senhor presidente, nós apresentamos, e tem até assinatura de aprovação no sentido de falar sobre a eficácia desse projeto, vereador Jacques, em nome da comissão de direitos humanos, nós protocolamos um projeto nesta casa que traz a seguinte redação. Vereador Jacques, em nome da Comissão de Direitos Humanos, nós protocolamos um projeto na sessão solene, falando sobre a eficácia da Patrulha Maria da Penha, nós protocolamos um projeto que diz o seguinte: fica instituído no município de Anápolis o serviço Disque Violência contra a Mulher. Esse é o primeiro artigo. Segundo, o serviço instituído por esta lei tem por objetivo facilitar e incentivar as denúncias de todo ato que atende contra a integridade da mulher moral e também da sua pessoa física. Assim considerado, fica essa lei, a violência sexual, violência doméstica, violência física, violência social, violência econômica. O serviço instituído por esta lei deverá estar integrado à Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180, instituído pela Secretaria de Políticas Públicas da Mulher do Governo Federal. Então, esta lei será regulamentada no nosso município e vai ser, Jerry, colocado um número específico na patrulha da Maria da Penha, não é, que foi lançada aqui na nossa cidade há uns 15 dias atrás. Então, este número estará disponível a todos tipos de denúncia contra a mulher. É um número específico para a patrulha. E nós, então, apresentamos, mostramos para a doutora Aline, que é a delegada da mulher. Ela gostou muito e até assinou aqui o nosso projeto, por dizer assim, dando a ciência de que esse projeto realmente é muito importante. Senhor presidente, na manhã de ontem, nesse dia 7, nós filiamos ao PSC da nossa cidade, do nosso município. Mas antes de falar, senhor presidente, sobre a nossa ida para o PSC, eu quero aqui, usando este microfone, para fazer os meus agradecimentos ao PT Anapolino, às pessoas que fazem parte do PT Anapolino. Partido esse que me deu abertura e, através desta abertura, me deu condições, estrutura na campanha para estar nessa casa hoje como vereador. E eu faço questão de manifestar a minha gratidão às pessoas que tanto me ajudaram. E quero iniciar com aquela pessoa que me procurou, que esteve comigo, abonou a minha filiação ao PT, que é o César Donizete. Meu muito obrigado ao César Donizete pelo apoio, por todas as orientações durante a campanha e depois da eleição. Também quero fazer um agradecimento especial ao Antônio Júlio, na época presidente do partido da municipal. Então, ao professor Antônio Júlio, meu agradecimento. Também, na época, prefeito Antônio Gomide, deputado Rubens Ottoni, João Gomes, vice-prefeito na época, e aos vereadores, doutora Dina Amélia, vereador Landim, vereador Heber Marmed, Luiz Lacerda, professora Geli, que faz parte da bancada do PT desta casa, meu muito obrigado por esses 3 anos e alguns meses que estivemos juntos, né, aí fazendo parte da bancada do PT. Nosso muito obrigado. Política, senhor presidente. Desculpa. E ao presidente, vereador do PT, Lisier José Borges. Muito obrigado mesmo. Desculpa. Mas é que o senhor, a sua autoridade é tão grande que a gente olha só para cá, não olha para o senhor, né? Muito obrigado. Mas, senhor presidente, assim é que funciona a política no nosso país. E eu quero dizer a toda a população que o fato de estarmos hoje fazendo parte do PSC, claro que foi uma decisão da nossa base, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é a nossa identidade nesta casa. Nós temos uma liderança superior na igreja, que é a direção do Estado, através do pastor Washington Luiz, que é o nosso presidente da igreja, que também é filiado ao PSC. Ele não exigiu a nossa ida para o PSC, mas ele nos orientou e também expôs o seu desejo de estarmos filiando ao PSC. E assim nós fizemos. E eu quero, então, dizer ao PSC que chego com o mesmo dinamismo, com a mesma vontade, está somando ao partido, né, de mãos dadas, com o vereador Ederson e também o vereador Jerry Cabelini, que é o líder do partido aqui nesta casa. Estarei de mãos dadas, assim como estive com o PT, onde eu saio, doutora Dinamélia e presidente Landim, que está aqui. Eu saio do PT, com certeza, deixando uma ponte bem construída. Saio de cabeça erguida, assim como eu cheguei. E entro para o PT, para o PSC também, Jacques, de cabeça erguida, com a consciência de que estou vindo para o PSC para somar com a ideologia do partido, no partido do PSC, que tem como bandeira a família. Então, a minha opção, primeiro, foi a ideologia do partido e também por orientação da minha base política na cidade, que é a Igreja do Evangelho Quadrado. Já que você pediu uma parte? Não tem ainda 30? Mas dá tempo, pode ir um minutinho aí, enfim.
Na verdade, eu quero só dizer a Vossa Senhoria que é muito importante a sua fala, e aí ontem eu também estive avaliando, é muito importante nesse momento a gente saber separar o joio do trigo. Quando Vossa Senhoria falou das pessoas que fazem o PT de Anápolis, são pessoas que realmente merecem a nossa consideração, nosso respeito. Então, quando Vossa Senhoria menciona as pessoas que fazem o PT de Anápolis, eu digo porque as pessoas não podem ser maior que o partido. Então, se alguém desse partido está cometendo algum deslize, que ele pague por esse deslize, mas que o partido não seja penalizado por atos ilícitos, inescrupulosos dos líderes desse partido. Eu vi uma entrevista do Olívio Dutra, líder do seu ex-partido, onde ele se emocionou e chorou, dizendo da sua decepção na Globo News, da sua decepção com os líderes desse partido, mas que continuará no partido, porque o partido é muito maior do que as pessoas, do que os políticos. Então, foi muito feliz, e eu quero aqui também fazer uma defesa, não das pessoas que fazem o PT Nacional, mas das pessoas que fazem o Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Anápolis, que são merecedores de todo o nosso respeito e consideração. E uma palavra.
E ao PT de Anápolis, que eu deixo aqui a minha gratidão por tudo que o PT me ofereceu, me deu toda a sustentação para estar aqui nesta casa. O meu abraço a todos os petistas de Anápolis. De onde eu saio, senhor presidente? Já estou concluindo. Com certeza, construir grandes e profundas amizades. Já declarei isso para o vereador Landim. Ele disse, minha filha conhecia o senhor, mas nós não nos conhecíamos. Com certeza, eu estive 3 anos e alguns meses construindo boas amizades no PT. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Bom, boa sorte nessa nova empreitada, ou na continuidade em um novo partido, em uma nova legenda. E obrigado também pelas palavras aí de agradecimento ao partido ao qual ainda pertencemos. Também ao vereador Jacques Charles aí, que foi firme e conciso nas suas palavras e bem assertivo nas questões colocadas. Obrigado a todos. Sem mais espaço no Grande Expediente, fica encerrado ao Grande Expediente e solicito ao vereador Jackson Charles que faça a conferência de quórum.
Eu passo essa missão à vereadora Dinamélia Rabelo, que faça a conferência de quórum em homenagem ao Dia das Mulheres.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Hamilton, vereador Ederson, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Vilmar, Jerry Cabeleireiro, nosso companheiro Landim, Pedro Mariano, Eli Rosa, Vespa, Alberto, Maurão, Paulo de Lima, vereador Jean, vereador Marrula, vereadora Dinamélia e vereadora Miriam Garcia. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Dinamélia. Com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia e conforme nos dias anteriores, vamos conceder a palavra aos que já estão inscritos. Se houver nova inscrição, passaremos para o final das discussões e votações dos projetos que estão na pauta. Então, concederemos a palavra ao vereador Mauro Jackson e vereador Sargento Alberto. Para o início da palavra, do uso da palavra, pela ordem, vereador Ger Cabeleireiro.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu faço uso da palavra nesse momento apenas para parabenizar todas as mulheres de Anápolis. E isso eu faço em nome, né, embora não esteja mais nesse plano presente aqui, em nome da minha mãe, que para mim ela ainda está viva aqui no meu coração. Em nome da minha esposa, das minhas duas filhas, é que eu cumprimento as vereadoras aqui, que representa essa classe feminina, lutadora, vencedora, e que cada minuto nesse país conquista ainda mais o seu espaço merecido. Se no passado, vereadora Dinamélia, a mulher foi tão discriminada, é porque eu acredito que o ser humano ainda estava em formação. Eu acho que o homem, ainda na sua ignorância, não via que a mulher é o ser que nos traz a essa terra, que nos traz a vida. Portanto, eu parabenizo mais uma vez todas as mulheres e deixo aqui o meu carinho, o meu respeito, né, porque eu tenho certeza absoluta que se alguns homens cometem alguns deslizes em suas vidas, é porque não ouviu o conselho de uma mulher, que é da mãe. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ger. Também, no uso da palavra pela ordem, vereador Mauro Severiano.
Eu quero falar em cima da palavra do nobre vereador Wenderson, que não está no plenário. Tudo que ele disse ali é uma realidade que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Mulheres sendo usadas aí, até esses cantores aí, né? Mulher dançando de bumbum de fora, pensa que está fazendo um bem para a sociedade. Eu acho que está fazendo um mal. Mas isso é um mundo globalizado, o mundo muda. Eu não tenho nada contra isso. Mas é tudo discriminação sobre a mulher. Sobre a fala do Jean, eu quero parabenizar o vereador Jean, que isso é uma luta antiga. E agora ele pegou novamente no chifre do boi aí. E vai dar certo. Eu fui no óbito domingo, lá em Sozânia. É um fazendeiro muito forte ali, que perdeu o filho dele. Teve um assalto ali do senhor Zé Borges. O senhor Zé Borges perdeu um filho dele. Ele morreu esfaqueado, né? Pelo marginal. E aí eu fui em óbito ali. Mas ninguém consegue ali. Tem que subir lá em cima no morro, perto do cemitério. Então realmente está de parabéns. Por outro lado, como é o Dia Internacional da Mulher, eu também tenho que falar um pouco. Eu já passei por várias sessões Dia Internacional da Mulher aqui. Eu quero parabenizar a Dinamélia, Miriam e Geli, que está aqui detentora do mandato, todas vocês, representa as mulheres anapolinas. Agora eu sou diferente de vocês, senhor presidente. Eu, Frei Valdair, eu dou 3 surras na minha mulher por dia. Eu dou uma surra na minha mulher de manhã, outra tarde e outra noite. Mas é surra de abraços e beijos, Frei Valdair. Não é isso que vocês estão pensando, não. Então, mulher, sempre bem-vinda. Eu vivo com essa pessoa há 31 anos, tem 3 filhos lindos, então quero mandar um abraço para ela também, e para minha filha, que já é esposa também. Mulher, eu acho que um dia só para ela é pouco. Acho que não precisava nem desse dia, Frei. Deu da história da Joana d'Arc, que foi incendiada lá em Paris, né? Numa fábrica lá, eu estudei muito essa história aí, já até me esqueci, foi incendiada lá, protestos das mulheres. Quem leu a biografia dessa Joana d'Arc é muito interessante. Então foi aí que começou a mulher ter o espaço na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então fica aqui, parabéns a todas as mulheres, não só, já é internacional, não é só brasileira, do mundo todo, né? já começou pela Joana D'Arc em Paris. Então, parabéns a vocês, todos fizeram esse pronunciamento, que a mulher, eu acho que não precisava ter um dia internacional da mulher. Tinha que ser todos os dias. Mulher é sempre mulher. Todos nós aqui nascemos no ventre de uma mulher. Ninguém é filho de chocadeira. Então, todos nós. E sobre a fala do Jackson, eu ouvi essa entrevista atentamente, que eu sou ligado em rede de comunicações, o livro do Uto. Eu tenho pena daquele cidadão, dele e do Paim. Ele chorou de emoção, você viu, que ele engasgou na hora, estou terminando. Na hora que falou, eu não saio do PT, mas por alguns maus elementos do PT. E o PT de Anápolis não tem nada a ver com o PT nacional. Esses malandros que estão lá no poder, lá, quer macular a imagem do PT. Tem gente boa demais aqui no PT, eu não vou citar nomes. Então, esses petistas lá que caíram de paraquedas lá, sei lá, tá maculando a imagem do partido, não tem nada a ver. E o pastor Vimar está de parabéns. Saiu e está dando aí gratidão para o PT, como eu dei gratidão para o meu PDT também na época, que me deu 6 mandatos. E estou aí. Você não me aceita mais. Então, é isso aí que eu tenho a dizer para vocês. Então, não, ele não cuspiu no prato que comeu. Então, o pastor Vimar, ele saiu do PT, mas não saiu da base do governo. Igual sair do partido e continuo também dando sustentação ao prefeito aqui. Tudo aquilo que o prefeito precisar de mim, como se diz, naqueles projetos bons para a cidade, eu estou aí apto para votar. Só isso.
Também nos dá a palavra pela ordem, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Quero iniciar minha fala mandando um abraço, um cheiro carinhoso à minha companheira, à minha esposa, Rosa Maria, em homenagem ao Dia das Mulheres também. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereador Valdair de Jesus, vereador do PSB nessa casa, demais vereadores. Eu uso a fala nesse expediente, eu ia falar no grande expediente, mas os vereadores hoje estavam todos eufóricos para falar e não tive tempo. Para tratar, vereadora Dina Amélia, de uma indignação da parte do vereador Jackson, de mais uma ofensa, de mais um ataque à instituição família por esse governo nacional do PT. A facilidade com que esse governo tem para tomar atitudes que vêm de encontro a deflagrar a família brasileira, os valores da família. Eu estou falando da lei 12.594, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescentes que praticam atos de infração. Lá no seu capítulo 6º, vereador Dina Amélia, no artigo 67, mais diretamente no artigo 68, esta lei, iniciada pelo então presidente Lula e agora sancionada pela nobre presidente Dilma Rousseff, diz no seu artigo 68, é assegurado ao adolescente casado ou que viva comprovadamente em união estável o direito da visita íntima. Ela extrapola com isso todos os conceitos e preceitos familiares, dando direito a uma criança de 12 anos de idade ter o direito de ter uma visita íntima quando ele comete algum ato de infração lá no sistema socioeducativo. É um absurdo. Eu, particularmente, vou procurar o juiz da Infância e Juventude de Anápolis para que a gente tenha um mecanismo que não aprove isso na nossa cidade. É inadmissível que você permita a uma criança de 12 anos de idade a praticar ato sexual quando ele está cumprindo atos socioeducativos, vereadora. Eu estou falando de crianças cumprindo atos de criminalidade, se ressocializando. Ele, medidas socioeducativas. É um absurdo isso. Isso é uma falta de respeito. Isso é inadmissível. Criança de 12 anos de idade, poder levar sua companheira, criança de 12 anos de idade, diz ter uma relação estável. 12 anos de idade, uma criança tem uma relação estável. E como a lei, ela não é direta na idade,
Eu quero ver se nós conseguimos aprovar uma lei para que na cidade de Anápolis, nós, essa prática, estou terminando, presidente, essa prática já existia. Só que existia a bel prazer e determinação do diretor da unidade. Porém, era só para adolescentes de 18 a 22 anos. Agora a lei abriu a janela, abriu as portas da esperança, abriu todos os conceitos e preceitos contra a instituição família, de vez por todas. A educação da criança sendo respaldada, ela vai ressociar dessa maneira, é mais uma prática irresponsável do governo federal, e eu quero aqui repudiar e também pedir o apoio de vocês para que nós possamos estudar a lei e fazer com que essa prática não aconteça na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Sargento Alberto.
Senhor presidente, eu quero usar esse momento para referenciar também o Dia das Mulheres. Nós temos, né, que pedir a Deus que abençoe a todas as mulheres com a bênção da sabedoria, né, que todas sejam amadas, reconhecidas. Sabemos que a mulher tem ocupado o mercado de trabalho, mas sem perder a sua essência de mãe, né, de companheira, de amiga. Senhor presidente, isso eu digo em nome da minha mãe, que na falta de meu pai, ela que conduziu a família, então ela foi o nosso esteio, nosso sustentáculo, e deu a nós, né, o amparo, não só de mãe, mas de pai. Então é a guerreira, eu tenho que reconhecer nela isso. Então deixo aqui o reconhecimento através de minha mãe pelo e o Dia das Mulheres, né, e não podemos deixar de falar. Mas, senhor presidente, vários assuntos foram citados, Maria da Penha aí, ou na verdade a Patrulha Maria da Penha veio em bom momento. A Polícia Militar tem participado aí através dos seus serviços prestados à sociedade. E mais esse serviço chega a Anápolis, né, em momento muito oportuno, citado aqui pelo nosso pastor, vereador Vilmar Silvestre. Mas eu queria que a vereadora Miriam, no final da palavra dela, ela falou a palavra cacetete. Quando fala cacetete, eu lembro dos meus companheiros. Eu acho que ela errou a palavra e falou cacetetadas, né? As mulheres estão levando muitas cacetetadas na vida. Mas não foi da polícia não, né, dona Mira? Eu espero que não seja isso que foi colocado. Eu me preocupo em ter me policiar, eu representando da instituição, e eu me policio nesse ponto aqui. É, então não é, acho que é isso que ela não colocou, tenho certeza. Talvez essa colocação da senhora no momento, foi um momento assim, né, tentou se colocar de uma forma. Mas, senhor presidente, 2.500 policiais para Goiás, com salário de 1.500, com plano de carreira, a ser visto depois de 5 anos. Eu não sei o que é que o governo está pensando. Eu não sei qual o pensamento. Qual o futuro desses policiais daqui 5 anos? Porque haverá uma diferenciação com os demais policiais que hoje já estão ingressados nos seus vencimentos. E a minha preocupação, será que terão a preocupação, sim, de prestar um bom serviço? Eu tenho de pensar nisso. Que a Polícia Militar está prestando um serviço de excelência e tem prestado. Apesar de muitas vezes não ser reconhecida de alguma forma, mas nós estamos vendo que a preocupação maior é essa, que a segurança pública dê a sua contribuição de uma forma de excelência. E eu me preocupo com essa chegada desses policiais, novos policiais militares, com a diferenciação de salário, porque haverá questionamento jurídico na justiça quanto a essa diferenciação. Então eu quero deixar minha preocupação, sim, espero que o governo busque o mais rápido possível uma solução para justamente dar uma resposta à sociedade quanto à falta de segurança em todo o estado de Goiás. Fica aqui nossa palavra, devolvo à mesa.
Encerrando agora o uso da palavra pela ordem, pelo menos nesse primeiro momento, passamos a leitura, discussão e votação dos projetos em pauta. Iniciando aí para os primeiros, os em única votação. Por gentileza, vereador secretário Edson Lopes.
Projeto de autoria do prefeito municipal, que é o veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 040/2015, que trata do detalhamento na Lei Orçamentária Anual da destinação e localização de obras públicas. A iniciativa do projeto original era do vereador Miguel Marrula. a Comissão de Constituição e Justiça foram favoráveis ao veto.
O projeto em pauta, veto por inconstitucionalidade, está em discussão. As discussões estão encerradas. Será colocada em votação. Votação nominal. Projeto de veto em primeira e única votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim, contra ou a favor do veto?
Voto com a Comissão de Constituição e Justiça. Favorável ao veto.
Vereador Hamilton Filho.
Favor.
Vereador Sargento Alberto. Acabou de usar a palavra, já não está conosco. Vereadora Dina Amélia.
Favor.
Vereador Heber Mamed, também não está presente. Vereador Eli Rosa.
Com as comissões, senhor presidente.
Vereador Gleimo Martins. Também está ausente. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Contra.
Vereador Jerque Cabeleireiro, também está ausente. Vereador Sargento Pereira Júnior, também está ausente. Vereadora Professora Geli.
Favor do veto.
Vereador Mauro Severiano.
Voto com o prefeito. Veto.
Vereador Miguel Marrula, autor da proposta original, também não está presente. Vereador Miguel Marrula, desculpa. Vereador Miguel Marrula, autor da proposta, contra o veto. Vereadora Miriam Garcia.
Contrária ao veto.
Vereador Paulo de Lima.
Favor do veto.
É, pois é. Vereador Pedro Mariano. Vereador Pedrinho Porto Rico está ausente. Vereador Frei Valdair. Ele estava aqui. Vereador Vespasiano dos Reis.
Favor.
Vereador Pastor Ederson Silva. Lopes. Ederson Lopes.
Favor do veto.
Eu pedi para trocar os nomes aqui, vereador, mas na próxima eles devem acertar aqui. Vou colocar o seu nome usual. Vereador Pastor Vilmar Silvestre. Com 11 votos favoráveis ao veto e 3 contrários, o veto está mantido.
Projeto de autoria do prefeito municipal, veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 069/2015, que assegura transporte gratuito por meio de vale-táxi gestante no município de Anápolis às gestantes e mães de recém-nascidos atendidas pelo Sistema Único de Saúde, SUS, durante o pré-natal e nas primeiras consultas do recém-nascido e das outras providências. Iniciativa do projeto original, vereador Pedro Mariano, a Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto, porém consta o pedido de vista do vereador Jean Carlos.
Projeto com pedido de vistas. As vistas estão concedidas ao vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, antes do projeto em primeira votação, ainda em tempo, um ofício do vereador Eber Mamede informando que por motivo de saúde não foi possível a permanência na sessão do dia 8 de março de 2016. Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Jean Carlos, que é o processo 038/2015, que dispõe sobre normas gerais urbanísticas para instalação de estruturas de suporte das estações de rádio base e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações nos termos da legislação vigente. As comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Finanças foram favoráveis ao projeto em primeira votação.
Projeto de autoria do vereador Jean Carlos está em discussão. Vereador, eu gostaria da sua participação até para esclarecimento aqui do que consta em seu projeto, qual
Obrigado,
que é o teor da...
Presidente, a gente já discorri na tribuna, mas eu agradeço a oportunidade de novo. Trata-se de requisitos e exigências para a instalação de estações radiobases, popularmente conhecido como antenas. Que nós não estamos legislando sobre as empresas e a iniciativa privada. Nós estamos dispondo sobre exigências urbanísticas para a instalação no território do município. É uma prerrogativa do legislador municipal, consta da lei orgânica. Nós poderíamos estar definindo isso, por exemplo, dentro do plano diretor ou do Código de Edificações. Só que, no entanto, nós fizemos uma lei específica, discorrendo sobre alguns conceitos e acrescentando algumas exigências, inclusive facilitando a licença em alguns casos. Só que as licenças somente serão obtidas se o município, através do núcleo gestor do plano diretor, constatar que o sinal de telefonia móvel está sendo disponibilizado em todo o território de Anápolis, não apenas no perímetro urbano, mas também na zona rural, nos distritos de Interlândia, Suzana, na região do Piancó, Anápolis, etc. Por quê? Porque é uma forma de forçar as empresas que exploram o mercado de telefonia a investir na ampliação de sinal, especialmente na zona rural. Portanto, peço aos nobres pares, é uma luta que o vereador Mauro, o próprio Vimar Silvestre, o vereador Li Rosa também já empenhou, e essa lei é um instrumento que vai dar uma ferramenta a mais para forçar essas empresas a eliminar essa falta de telefonia na zona rural, especialmente aí nós que fizemos abastecinar no Piancó, em Sousa e Interlândia, especialmente naquela região. Mas peço aos nobres pares o voto favorável. Devolvo a palavra.
Nós percebemos realmente que, principalmente Sousânia, sinal zero. Né? Temos outros pontos cegos aí, mas Sousânia, eu acho que é o ponto mais problemático. Sim. Vereador Mauro Severiano, também na discussão da proposta.
Eu vou entrar nessa discussão aí porque me interessa muito. Me interessa porque eu tenho muitos eleitores naquela região, e não é só por causa disso não, vereador ali, Jean. Porque essa batalha é antiga. Eu me lembro muito bem. O Wesley Silva passou por aqui, lutou demais por aquilo ali, viu? Hã? O vereador Wesley foi um batalhador e não conseguiu. Vereadora Miriam, passou ali, eu não gosto de falar, é Interlândia mesmo, né, Pauterno? Passou por, mas ninguém fala com ninguém. É vivo, é oi, é sei lá, quem mais? É tanto operadora que ninguém fala com ninguém. Dá um blackout total, vereador. Cabo volta a frisar, estive em óbito do filho de Sousa Borges, grande fazendeiro daquela região, lá no Moca da Serra, né? Muita gente ali, não é o Zé Borges, pai do Lesia, não, que ele está muito bem vivido aí, graças a Deus, e muito lustro. É outro Sousa Borges, fazendeiro, grande latifundiário, grande agropecuarista naquela região. Então, estive lá e tentei falar com algumas pessoas que aqui no centro de Anápolis, mas não consigo, final de semana. Então, realmente aqueles agricultores ali estão passando por uma fase difícil. Nós estamos na era das comunicações. Passou para ali, você vai ter um sinal, vereador, ali. Só na fazenda Degreda ali no entroncamento de Pirinópolis. E depois chega em Jaranápolis, depois de Jaranápolis acabou também. Acabou. Você fica Parece que fazendeiro não paga imposto, fazendeiro não dá renda para o Brasil, não dá receita para o Brasil. Então, por que, que essa discriminação, essa rede telefônica aí? Então, tem que parar com isso. Então, estou parabenizando o vereador Jean. Isso vem em boa hora, mas se é antiga essa luta dessa casa aqui. E novamente o vereador Jean tirou do papel, tirou da gaveta aí, e eu acho que dessa vez vai dar certo. Só isso, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Li Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez é reforçar essa conversa, reforçar essa necessidade, senhor presidente. Nós sabemos que o homem do campo, que é o grande produtor de todas as coisas que nós temos na cidade, não tem uma coisa que você imaginar aqui que nós precisamos para nosso convívio, para nossa sobrevivência, para nossa felicidade, que não venha do campo. E é indigno essa coisa de deixar o homem do campo à margem da tecnologia, à margem inclusive da comunicação, que hoje é a coisa mais clara e notória para que nós possamos resolver nossos problemas com rapidez. Inclusive, isso faz parte da inclusão social. É muito difícil ver os nossos colegas produtores rurais sendo considerados à margem da sociedade. Nós entendemos isso e estamos em busca dessa inclusão, porque é difícil entender e respeitar o argumento dessas empresas, tendo elas uma argumentação frágil por conta da quantidade de usuários. Mas será se tudo que essas empresas fazem tem que dar lucro? Será se não dá para fazer a inclusão dessas pessoas naquele grande lucro que nós sabemos que todas as empresas de telecomunicação têm nesse país? Então é importante que se inclua o homem do campo, que se inclua ele nesse projeto que é a sua facilidade de comunicar. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor.
Discutindo.
Também na discussão, vereador Vespa.
Presidente, eu também quero discutir a respeito desse projeto. Ele vem em boa hora, porque desde que iniciamos aqui esse mandato, já se passou mais de 3 anos, e a gente vê a luta de toda a Câmara Municipal nesse sentido. Aquela vez que eu mais o Gleib Martins, o Sargento Alberto, fomos lá em Brasília, fizemos um pedido lá para o senador Ronaldo Caiado, mandaram várias respostas, mas até hoje nada. Então isso aqui acho que vem de encontro, força as empresas a prestar esse trabalho, porque logicamente que a nossa cidade está crescendo, eles crescem o olho aqui, né? Como disse o Eli Rosa, vamos supor, eles só pensam em faturar, então logicamente que vai ter outros investimentos. Isso aí vem de uma certa forma fazer essa casadinha. Se eles quiserem colocar antenas, eles têm que dar as condições desses, onde não tem tanta procura, tanta demanda, mas logicamente que tem alguém lá no interior, no município, que estão precisando desse sinal. Eu gostaria de partilhar um exemplo claro. A empresa, de uma certa forma, ela tem que atender todos. Igual eu trabalhava no ramo de comércio. Tem produto que não dá lucro nenhum, de repente dá até prejuízo, mas você tem que ter no comércio para você satisfazer o cliente ali, porque ele vai ali e procura. Então eu acho que nesse sentido aqui também acontece a mesma coisa, tem que abranger de uma forma geral e ter o atendimento para todos. De repente não dá aquele lucro esperado, mas aonde tem muita movimentação, onde tem muitas linhas, vai recompensar aquele local que está dando prejuízo. Então, quero parabenizar o vereador Jean Carlos e vem numa boa hora esse projeto para que a gente possa resolver aí essa falta de sinal aí no nossos setores que ainda não existe. Obrigado, devolvo a palavra.
Proposta ainda em discussão. Sem dúvida nenhuma, hoje nós não podemos, a comunidade menor que seja, não pode prescindir se tem qualquer relacionamento, quer seja familiar, comercial, o que for, até questões de saúde também, acidentes e etc., não podemos prescindir, não pode ficar cerceado dessa tecnologia. As discussões estão encerradas, o processo está em votação.
Senhor presidente, tinha pedido.
Oh, desculpa, de fato o senhor tinha pedido, então revogo o encerramento das discussões. Vereador Pedro Mariano.
Qual é esse projeto? Qual o número desse projeto, por favor?
Projeto 038-2015.
E diz o que esse projeto? Ele está na pauta?
O senhor acabou de discuti-lo, é outras antenas de.
Não, pensar que ele já é
outro. Telefonia móvel.
Não, mas tudo bem, mas nós estamos discutindo o projeto, ele vai pedir vista?
Não, não vai pedir vista, não. Ele pediu o uso da palavra, que eu não tinha notado.
Pensar que era vista, porque se o projeto está tramitando e já teve discussão, não pode pedir vista.
Não,
é isso que eu queria saber.
Não, ele abocou.
Não é eu que estou no mundo da lua, não. Ele pediu vista. Eu falei, não pode mais.
Tá tudo bem. Ele avocou o direito de discutir o processo. Por gentileza, vereador Pedro Mariano.
Discutindo também, presidente.
E antes de começar a discutir, aprendi com meu pai e a gente tem que respeitar os mais velhos. Então, como maior e mais velho que eu tenho que respeitar, e eu vou entrar na discussão do projeto. Jean, parabéns, Vossa Excelência. E nós temos um problema sério aqui, presidente. Vai aqui não. Distrito de Interlândia, Suzano, lá não tem antena. Celular. Vem. Desde o Ezio Silva, desde o Eli Rosa, na outra legislatura, veio o Ezio Silva, que foi Ministério Público. Foi o Eli Rosa, acho que o Veste, outro foi com Ronaldo Caiado, com uma rula, certo, Jean? E até hoje nós não conseguimos essa torre. E é um problema sério lá, o Eli Rosa anda muito bem naquela região, né, a base eleitoral dele que tem muito constante lá, ele mesmo é prova disso. Então, o novo vereador, eu acho que esse projeto sendo aprovado e sancionado já é um elemento mais ainda para nós estar cobrando o Ministério de Comunicação, né, ajuda também essa instalação, que é um problema sério, né, Eli Rosa? E comunicação muitas vezes salva vida, viu, presidente? O senhor falou uma coisa muito importante, matéria da saúde, segurança, né, Jacques? Muitas vezes você vê. Então, todo esse sentido. E o senhor trouxe uma boa hora, e que esse projeto também ajuda nós, tá aí junto com as pessoas que estão acampadas nas antenas para celular. Pra gente estar mais brigando ainda, mais uma ferramenta para estar. Parabéns, Jean. Senhor presidente, devolvo nós aprovar esse projeto, que o povo está na expectativa da aprovação desse projeto.
Também na discussão, vereador Paulo de Lima.
Presidente e colegas, isso aí também, eu também estive lá com o senador Hilton Moraes, nós levamos para ele mil e tantas assinaturas daquela região lá, pedindo telefone, né, daquela região. Então, diversos vereadores, e antigos e os novos e tudo mais. Hildon Moraes, nosso senador substituto, né? Que estava suplente, hoje é senador. Também tivemos lá mais de 1.200 assinaturas. Então todos os vereadores brigam por isso. E o Jean está de parabéns. É mais um reforço. Parabéns, Jean.
Paulinho, uma parte, Paulinho.
Nós podemos... Pois não, vereador.
Paulinho, me desculpe, que eu fui com o senhor lá e o senhor levou ao ofício nessa reivindicação. Me desculpa aí, que eu esqueci. É a idade, vai chegando, né? A minha idade mal morta, se compartilha.
O senhor esteve comigo lá em Goiânia.
Me desculpe, eu esqueci. Deu uma lerda aqui na cabeça. Devolvo o pau, viu?
Nós estivemos lá na posse do PP lá do senador, e você do partido senador. Você conversou com o senador. Evidentemente, todo mundo está pedindo para os senadores, mas até hoje nós não recebemos nenhuma resposta. Aquela população até hoje está descoberta. E agora o Jean vem com essa lei importantíssima. Vamos esperar que o prefeito sancione ela para a gente ter mais força ainda. Parabéns, Jean, mais uma vez.
Ainda em discussão? Agora sim, finalizada a discussão, a proposta, a propositura está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada.
Projeto de autoria também do vereador Jean Carlos, processo número 145/2015, que institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde, no âmbito do município de Anápolis Altas Providências. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se contrária ao projeto. Então está em discussão e votação o parecer da comissão, senhor presidente.
Com solicitação de vistas, o projeto de autoria do vereador Jean Carlos fica nessa data sobrestado, voltando na próxima oportunidade para discussão e votação.
Projeto de autoria da mesa diretora que dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Anápolis dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Direito do Servidor, Finanças, favoráveis ao projeto. Peço conferência de cor, senhor presidente.
Conferência de quórum. Por gentileza, vereadora Miriam, faça a aferição de quórum.
Doze vereadores presentes. Presente.
Então, 12, quórum suficiente.
Projeto em prossigamos. Primeira votação, senhor presidente.
Projeto da mesa diretora que dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências está em discussão. Eu gostaria de solicitar ao vereador Hamilton Filho que fizesse um rápido esclarecimento acerca desse processo.
Senhor presidente, essa questão ela é simples até, é o seguinte, o Tribunal de Contas dos Municípios considerou que todo o legislativo deve manter um sistema organizado de controle interno. Controle interno é um órgão do poder legislativo, dos poderes, na verdade, que fazem o acompanhamento, fazem a gestão, fazem a conferência de todos os atos administrativos que o poder realiza. Por exemplo, todo contrato ele passa pelo controle interno. Cada pagamento do legislativo ou do executivo somente pode ser executado caso haja o visto do controle interno, caso haja autorização do controle interno. Aí a Câmara de Anápolis, em função, temos um controle interno que funciona, mas não tem os servidores do controle interno. O controle interno é exercido pelo atual diretor do controle interno e por alguns servidores da casa estão designados para trabalhar lá. Mas não são pessoas que têm uma... principalmente os servidores efetivos, apesar da boa vontade deles, não têm uma formação específica. Então, o Tribunal de Contas do Município recomendou que haja uma estrutura de controle interno estabelecida na casa, onde foi formulado esse projeto, onde há a previsão da realização de um concurso público para 5 cargos, para que integrarem a diretoria do controle interno da Câmara Municipal de Anápolis, onde seriam 3 cargos de nível superior, com pessoas com formação em direito, contabilidade ou economia, e dois cargos de nível médio, que pessoas que possuem no mínimo nível médio. Após a realização desse concurso, haverá uma estrutura efetiva de funcionários efetivos para fazer a gestão e acompanhamento do controle interno. Porque a função de controle interno ela não é uma função transitória da Câmara Municipal. Eu sairei, o presidente Luizier sairá, outros vereadores assumirão, outra mesa diretora assumirá e o controle interno vai ficar. Na estrutura do controle interno, haverá um cargo de diretor do controle interno, que é um cargo que ele já existe hoje, que é ocupado, até está aqui na galeria, o Dr. Antônio Pedro Girardi. Ele já existe hoje, já vem funcionando, e ele vai manter esse cargo de diretor. Esse cargo de diretor, esse sim é um cargo, como já existe hoje, um cargo de confiança, de natureza comissionada, nomeado pelo presidente do Legislativo, e ele vai manter da forma que está, com a mesma remuneração que ele tem hoje. A única novidade que estamos trazendo para esse cargo é criando a estrutura do controle interno, as atribuições definidas por lei e a previsão da criação de 5 cargos efetivos, que são 3, como eu disse, de nível superior e 2 de nível médio. O Tribunal de Contas do Município baixou uma resolução agora, salvo engano, no dia 18 de fevereiro, dando um prazo improrrogável para o chefe do Poder Legislativo de Anápolis para prover esses cargos, para definir esses cargos de natureza efetiva. E por meio desse projeto está sendo feita essa regulamentação. Então, não é a coisa que temos opção. O Tribunal de Contas baixou a resolução, dando um prazo improrrogável de 20 dias para se criar essa estrutura no âmbito do Legislativo Municipal. Então, eu peço a aprovação e o apoio dos senhores e senhoras vereadores. Não há ainda a previsão da data que se realizará esse concurso. São 5 cargos, mas não tem a previsão. Certamente deve-se pensar o edital, talvez até para o ano que vem esse concurso, mas tem a necessidade de criar os cargos da estrutura do controle interno e, em outro momento, prover esse concurso. Então, não estamos criando nenhum cargo novo comissionado, 0 comissionado, apenas 5 cargos efetivos e mantendo a função do diretor do controle interno, apenas corrigindo a nomenclatura, que antes era controlador interno, agora é diretor do controle interno.
Senhor presidente.
Espero poder ter...
Esclarecendo aos novos pares, nós hoje estamos sem de acordo com o Tribunal de Contas do Município, nós estamos sem a direção do controle interno. Nós estamos sem o controle interno. Ou, aliás, nós não estamos sem o controle interno. Mas nós temos um controlador interno que não
sem
tem o cargo
concursado específico.
De diretor. Não tem o cargo de diretor. Então, nós estamos instituindo isso sob a penalidade de estar incorrendo aí em problemas de constituição de pessoal perante o Tribunal de Contas. Então, foi uma diligência que nós recebemos, já havíamos recebido há um ano atrás, ficou sob surcis, ficou sob discussão, e agora veio novamente a diligência nos solicitando que eliminasse o controle interno e criássemos dispositivo. Mas como dispositivo para questões de efetivos tem que ser com concurso, e nós estamos planejando um concurso ainda para o segundo semestre, nós temos que instituir o cargo de diretor e toda a estrutura do controle interno. Então é isso que
nós estamos discutindo. Antes de entrar na discussão, eu gostaria que o nosso secretário lesse aí para mim. Eu li isso aí, dei meu voto separado contra isso aí, eu, Paulo de Lima, eu acho que Miriam, e eu quero que o nosso secretário, que ele foi eleito para isso, para me esclarecer melhor, depois eu vou entrar na discussão.
É bastante longo o processo.
Estão aí é para isso.
Discutindo,
eu não tenho pressa também de ir embora.
Eu
que tanto somente que tem por aí, antes de eu entrar na discussão, que eu não estou discutindo o projeto, que eu quero dizer para Vossa Excelência. Já tiraram o meu daqui. Está correndo zum-zum aí, boca miúda, que eu não vou falar, diz que vai tirar mais 10% da verba de gabinete. Porque um ou dois, três funcionários. Não tem nada contra funcionário. Eu quero saber no que eu estou votando. O secretário está aí, se puder, eu quero ver a visão minha.
Projeto dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Câmara Municipal de Anápolis aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei regulamenta normas gerais sobre a fiscalização da Câmara Municipal de Anápolis, obedecerá ao disposto na resolução normativa número 004/2001 do Tribunal de Contas do Município Goiás, e as determinações do artigo 74 e 75 da Constituição Federal e artigo 82, com cópia ao artigo... É isso? Acumulado com o artigo 29 da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e suas eventuais alterações, e funcionará de forma independente e discricionária, do sistema de controle interno do Poder Legislativo, respeitando assim a independência político-administrativa das esferas do Poder Público Municipal, organizada sob a forma do sistema de controle interno, e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis. Os relatórios de execução e acompanhamento do projeto e de atividades e de outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgão de controle interno e externo em caráter permanente, subordinado diretamente à presidência, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e a execução do orçamento na Câmara Municipal de Anápolis. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e de aplicação de recursos públicos pelos gestores legalmente designados. Apoiar o controle, isso aqui é o inciso 3º. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Inciso 4º. Examinar as demonstrações contábeis, orçamentos e financeiros, qualquer que seja o objetivo, inclusive as notas explicativas e relatórios da administração do Poder Legislativo. 5º, examinar as prestações de contas dos agentes e responsáveis de perda, extravio ou irregularidades de qualquer natureza e que resulte prejuízo ao erário. 6º, exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial da administração quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade dos seus atos. 7. supervisionar os registros sobre a composição e atuação da comissão permanente e licitação, bem como os contratos de qualquer natureza celebrado pelo Poder Legislativo.
Satisfeito, satisfeito, satisfeito. Eu vou entrar na discussão, senhor presidente. Senhor presidente.
Nós estamos criando, gente, para entender...
Eu vou discutir o projeto.
Em linhas gerais, nós estamos eliminando o controlador geral e criando o cargo de diretor do controle interno. É, porque nós temos que estabelecer todo o staff do controle interno. Mas isso não será agora. Isso não será agora. Isso será após o concurso. Nós não podemos ficar sem o controle interno. O cargo de controlador... O TCM condenou, nós perdemos esse cargo, ou sob a responsabilidade de ter que responder perante o Tribunal de Contas.
Essa a questão. Eu vou discutir o projeto. Eu quero dizer para Vossa Excelência, para ter mais zelo com a coisa pública, senhor presidente. Eu, você é um homem honesto, tudo. Mas a Câmara hoje paga 25 vereadores. 25 vereadores. Dois licenciados e 23 que estão aqui. Eu tenho um projeto de lei de minha autoria, no tempo do Ademar, que o vereador licenciado ocupa uma administração, a função pública no Estado ou no município. Quem tem que pagar é o município ou o Estado. Ou se não, a prefeitura, escuta bem, tem o duodécimo. Nós trabalhamos em cima do duodécimo. Nós não temos receita própria. Se o vereador, o cara do meu amigo Luiz Lacerda, se ele está fazendo um bom trabalho ou não, isso não me interessa, se ele está lá... A prefeitura tem que mandar o salário para ele, fora do duodécimo, para a Câmara pagar. E isso está lá muito claro que está ali nos anais dessa casa aqui.
Agora, licenciados estão recebendo, vereador licenciado Luiz Lacerda está recebendo da prefeitura e o Fernando
Cunha
está recebendo
do Estado. Então, tudo bem. Então,
normal.
Vamos chegar onde eu quero chegar. Então, dá um aumento diferenciado para o servidor aqui? Não dá. Não cola. Então, o negócio é o seguinte... Se isso aí o pastor Ederson leu aí, explicitamente, até onde eu queria ir, está bem claro. Então, mas você tem a caneta na mão, você tem um cheque em branco que pode dar para esse aumento para esse funcionário 200%. 200%. Está aí, eu li, ó, quando eu fui lá assinar meu voto nas comissões, eu dei o voto separado. Mas como esse cidadão se trata de um amigo meu, que trabalha na casa que parece que é mais de 8 anos, uma pessoa libada, nunca teve um desvio de conduta, eu vou mudar meu voto por causa dele. Porque é uma pessoa honesta, séria e competente. Sei até quem não mandou nomear ele aqui. É uma pessoa íntegra. Vou mudar meu voto nas comissões. Mas que não é justo, estou sabendo que o diretor aí já teve aumento. A caneta é sua. Eu fui de uma época aqui, senhor presidente, que o seu pai estava aqui, não é da época de vocês, que tinha pessoas aqui, ainda bem que aposentaram, ganhava mais do que vereador. Eu não sou contra isso, não. Teve aquela turma aqui, não sei se vocês conhecem, Ana Preve, depois passou por isso. Você sabe, você é operador do direito igual eu, você sabe. Então, o que aconteceu naquela época? Tinha cara aqui que aposentou. O caso do ex-presidente dessa casa e ex-secretário com o Valtinho. O Valtinho hoje, para mim, me desculpa, ele ganhou uma fábula. Uma fábula. José Almar Gordo. Então, era pessoas ganham mais do que o prefeito funcionário. Então, eu não quero chegar nesse pantamar. Talvez eu nem esteja sentado nessa cadeira. Então, e eu sei que você tem zelo para coisa pública. Então, segue o rito do seu pai. Cara honesto, trabalhador, que eu nunca tive divergência por isso, quanto à sua disciplina. Então, é isso que eu estou alertando o parlamento. Que teve na minha época aqui, pessoa aqui na casa ganhava mais do que vereador. Mas é só isso aí. Vou mudar meu voto de respeito a esse cidadão aí. Porque eu conheço ele, trabalha com a gente e é super competente. Não vou dizer o nome que talvez vai atacar a índole dele, mas eu vou mudar meu voto, Emília, por causa dessa pessoa só.
Depois falamos mais sobre esse assunto, vereador, mas o processo ainda está em discussão, vereadora Miriam.
Bom, senhor presidente, eu concordo em gênero, número e grau com o tribunal quando diz que tem que ser cargo concursado efetivo. O tribunal diz. Disse isso e pediu a Vossa Excelência tudo. O que eu discordo foi o que nós vivemos anos passados. Concurso na beira da eleição para vereador. Na beira da eleição para prefeito. Concurso que pode ser feito depois do mês de julho. Gente, é um absurdo. Você fazer um concurso numa casa de leis à véspera de uma eleição. Quantas pessoas da nossa cidade acham que as pessoas podem mudar o resultado de um concurso? Então, aquele que tem coragem, eu não estou nem falando que os novos pares têm coragem de falar que vai mudar o resultado, cria-se a perspectiva e só sai o resultado depois da eleição. E fica todo mundo esperando. Então, você faz um exército eleitoral esperando o resultado fraudado de um concurso. E eu acredito que não houve fraudes até o dia de hoje aqui nessa casa. Mas as pessoas ficam na perspectiva disso. Então, eu acho que período eleitoral, ano eleitoral, não deve haver concurso. Bom, segundo ponto. É muito difícil. Aqui nós falamos de um cargo que vai ser disputado por concurso no valor de R$ 1.670,97. Um cargo de nível superior. Isso é recomendado pelo tribunal. Tudo bem. Mas aqui já surge um cargo indicado, ou seja, de comissionamento, de livre indicação da presidência da casa. Porque o presidente, na verdade, é o indicador de todos os cargos comissionados. A responsabilidade é dele e os benefícios também da grande maioria das diretorias, que, como se diz, tem que ser diretoria da confiança da presidência. Não estou nem falando do Lisier, todo presidente é isso. Tem que ser diretoria da confiança do presidente. Esse cargo, ele está no valor de R$ 2,439 e sugere-se uma gratificação até de 200%. Me é informado que esse cargo já existe com o nome de controlador interno. Vai mudar apenas a nomenclatura. Então, isso eu não estou falando do profissional que está aqui, que é merecedor de todo o nosso respeito. Não é isso. Não tenho nada pessoal. Só que eu gostaria que constasse de forma diferente. Que aprovasse o cargo que vai para o concurso, que se vai ser preenchido através de concurso, e que não transformássemos cargos em diretoria, que não abríssemos mais a porta para a diretoria, ainda com a creche de 200%. Que se defina o salário. Que o salário é tanto, não a 200%, a presidência pode dar só 100. Tudo bem, mas a presidência pode dar 200 por lei. Eu acho errado isso. Nós temos que estipar esse tipo de coisa, essa casa de leis. Obrigada,
presidente. Discutimos, presidente?
Também na discussão, vereador Jackson
Charles.
Quero
só contribuir com a vereadora Miriam, esclarecer, só para ela entender alguns pontos. O cargo, na verdade, já existe. Não está criando um novo cargo, está mudando o nome dele. O salário também não vai ter alteração, é o mesmo que já existe, no caso do controlador. É o salário do diretor de comunicação, de jurídica, é o mesmo salário. Agora, o Tribunal de Contas exigiu que todas as câmaras tenham o seu quadro efetivo da controladoria. Por esse motivo, concursado, por esse motivo, nós estamos abrindo essa possibilidade e o concurso não será feito nesse ano. Ele vai ser feito no ano que vem. Ou seja, só que essa lei tem que ser aprovada esse ano para poder fazer o concurso no ano que vem. Então, assim, não há nenhuma mudança no que diz respeito à questão financeira, de forma nenhuma. Eu acho muito salutar você ter no quadro efetivo um quadro controlador. O cargo de diretor, ele é o cargo de confiança da presidência e da mesa diretora, para, inclusive, debater questões com o Tribunal de Contas. E é impossível você ter um quadro efetivo para tratar desse assunto, desta maneira. Então, isso acontece no Executivo, isso acontece no Judiciário e isso acontece aqui também no Legislativo. Então, não há nenhuma alteração no que diz respeito, Mira, orçamento e nem alteração de salário. Quando você diz a questão do percentual de gratificação, é uma lei já existente, que não é de hoje, não foi essa Câmara que aprovou. Ela é uma lei que já existe, que é aplicada, inclusive, aos demais diretores de comunicação, diretor legislativo e também o procurador-geral do município, que todos são. O controlador é a mesma coisa. Então, não vai haver nenhuma alteração nesse sentido. E o tribunal exige que essa lei seja aprovada para poder atender essas prerrogativas do tribunal. Eu vou falar.
A proposta ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, vereador Pedro Mariano.
em off, eu concordo com a minha. Negócio de concurso, essas coisas aí, eu acho que nós tínhamos. Esse projeto veio muito nas turbinas. Não passou a discussão, veio discutir em plenário, certo? E acho que 200% que eu ouvi comentário aí é brincadeira. É, o Maurão falou uma coisa aí, tem funcionário aqui, seu presidente efetivo, ganha mais que nós vereadores já. É? E, infelizmente, o cara depois ainda maia nós aí aqui ainda, né? E o povo lá fora não vê isso, não. Vê só nós que ganha milhões aqui, né? 50 mil, 60 mil. E... Pois é, mas o comentário na rua é de jeito mesmo, desculpa a expressão, certo? Então, e essa discussão aí, parece que aí o valor de 200% é concurso no segundo semestre, é época de eleição, desculpa a expressão, eu sou contra esse negócio. Agora, pro ano que vem, aí tudo bem, a nova legislatura, né, Marrula? Aí, nesse sentido aí, eu acho que esse projeto foi falado só em certas comissões. Eu vou votar contra.
Só gostaria de salientar aqui, vereador Jackson Charles foi muito preciso na sua colocação. Na realidade, nós não estamos criando...
Senhor presidente, questionando. Eu gostaria que o Paulo de Lima dê um voto separado, ele está tomando café lá, parece que ele corta a raia. Eu gostaria que alguém intimasse ele juridicamente com a ordem judicial para ele vir para o plenário. Uai! Ele representa o prefeito que é nessa casa aqui. Faça um convite para ele ali. Ele deu voto separado. Eu e a Miriam,
já na cara a tapa. Já está convocado. Mas esclarecendo mais uma vez a situação. Estamos tão somente... Vereador Mauro, estamos tão somente fazendo uma adequação do cargo. Não vai ter alteração nenhuma, nem financeira, nem de ordem de colocação. Agora, estamos criando a estrutura para um futuro concurso que vai adequar perfeitamente. Nós, inclusive, estamos elaborando uma portaria para dar prerrogativas para um funcionário efetivo que já trabalha no controle interno para que ele possa responder interinamente por essa função. Então, estamos adequando e não temos outra alternativa. Se nós não adequarmos... estaremos aí com o quadro
no
formato de inconsistência.
Boa parte aí, presidente. Como estou falando nesse sentido, eu vou votar atrás, votar a favor do projeto. Que é nesse sentido.
Parabéns, vereador.
O senhor está falando, né, do futuro, para o ano que vem. Aí eu voto a favor.
Uma parte,
obrigado, vereador. Mais uma parte, vereadora Agile.
Senhor presidente, eu quero só ressaltar que a mesa tem que se inteirar mais das coisas da administração da Câmara e auxiliar em tudo. Porque todos os membros da mesa, porque é um projeto da mesa, e está havendo controvérsias na mesa. Então, nós precisamos, precisa trabalhar isso, e se inteirar, e discutir, e debater junto com o presidente, porque a mesa não está acordando.
A palavra está com o presidente aí.
Então, então eu acredito que precisa ter, porque eu entendi, eu li o projeto, e eu entendi a necessidade, mesmo porque houve uma orientação do tribunal e que nós precisamos trabalhar nisso aí. Então, eu acho assim que a mesa precisa discutir e precisa trabalhar
essa forma. A mesa, né, não tem controvérsia. A mesa é composta de 5 membros e 6 membros. Se um tem a sua opinião contrária, não quer dizer que a mesa está controversa, não, vereadora. A mesa toda está entendendo. E assim, eu expliquei muito claro, eu particularmente sou um vereador que votaria tranquilamente contra, se não fosse uma coisa praticamente obrigado pelo tribunal.
Mas é um projeto da mesa, vereador. É um projeto da mesa, sem dúvida nenhuma.
Mas democracia da direita.
E me estranha o fato de membros da mesa estar se posicionando contra.
É democracia. O posicionamento da mídia eu preciso
colocar. Esse é o meu pensamento. Não, desculpa, tá? Devolvo a palavra, presidente.
Nobres colegas, a meu ver era uma proposta simples, direta, objetiva, sem grandes alterações para o momento, mas é isso, é o que o vereador Jacques acabou de falar, é uma casa democrática e está aberta à discussão de todos. Vereador Eli Rosa, na discussão da proposta.
Obrigado, senhor presidente, mas eu fui quase na íntegra satisfeito com o que a vereadora Geli falou. Na verdade, as comissões foram feitas, existem para essas discussões. O que me deixa um tanto preocupado é que toda a imprensa, todas as pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, pelo esclarecimento que o senhor fizera, pela leitura que o Ederson fez do projeto, fica muito claro e notório, inequívoco para qualquer um que vir, que vê e que ouve essa sessão, que isso não há má fé da parte da mesa, não há má fé no projeto. Eu tive em discussão com a Milton Filho a respeito disso. Então é muito triste a gente ver ainda no entendimento dessas discussões um princípio de fazer política com um projeto que não tem nada a ver. É como se criasse bolha na bolha. Não tem nada a ver falar que é concurso perto de eleição de vereador, que é concurso perto de eleição de prefeito, porque na verdade nós só estamos estruturando o concurso para o ano que vem. Então a sociedade do Brasil inteiro e Anápolis é diferente, nos olhar com um certo princípio de suspeição, com certas dúvidas, e muitas vezes são levantadas dúvidas infundadas, como já disse, bolha na bolha, trazendo a confusão daqueles que não tinham confusão em relação ao projeto, que é todos que nos ouvem e todos que nos veem. Eu vou falar, muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Ederson, questão de ordem.
Pedir conferência de quórum e prorrogação da sessão para votar esse projeto.
Presidente, só questionando uma palavra aí, você fala que eu sou o mais velho. Não é mais velho. É, a mesa não tem nada a ver com voto, não. Uai, são ideias diferentes. Uai, não é obrigado, não. Isso é no Senado, na Câmara Federal. Uai, vota com umas ideias. Não é obrigado, porque a mesa da Câmara põe um projeto, é obrigado. De cabo a rabo, ela votar que não. Uai, nós estamos num mundo livre, num país livre. Direito de ir e vir. As ideias são diferentes.
Muito então, bem, vereador.
Não tem nada a ver.
Mas vamos lá. Atendendo a questão de ordem, nós não vamos fazer conferência nominal. Vamos fazer conferência.
14 vereadores, presidente.
Simbólica.
14 vereadores.
O quórum é suficiente e a prorrogação pelo tempo que for necessário para discussão e votação do projeto em pauta, segundo a solicitação do vereador Ederson Lopes. Os contrários se manifestem. Os contrários à prorrogação do prazo. Está prorrogada a sessão para deliberação do projeto em pauta. E que continua em discussão.
Discutindo, senhor presidente. Senhor presidente, fazer uma observação. Não sei que eu limpei o ouvido com a cotonete no final de semana, mas o senhor falou que podia ter o concurso segundo semestre. Esse ano, não foi?
Foi. Nós estamos preparando um concurso, estamos preparando, estamos denominando, nós temos que criar uma série de alterações. Não é só essa, não. Teremos várias alterações passando aqui por essa casa para que nós possamos programar o nosso concurso.
Não, então o senhor está na linha, só que eu ouvi um antecessor meu falando que é o ano que vem. Eu ouvi o senhor de segundo semestre. E outra coisa, aqui nós somos livres, aqui são uma casa de debate. Aqui não é para dizer amém pro Joaquim e pro Mané, não. Aqui tem que ter o debate, como diz o Mauro. Aqui é a casa do povo, aqui a gente fala. E a gente representa um tipo de sociedade, a gente tem... Ninguém chegou aqui por acaso, não. Chegou pro seu mérito, uns com oncinha e com peixe, outros com trabalho prestado, chegou aqui. É representante do povo, certo, senhor presidente? Então, é isso que eu estou te falando. A casa, né, amigo, tem que ter o seu debate mesmo. Que for dizer amém para tudo aqui, para que Câmara Municipal... Deixava só com o prefeito e pronto.
Ainda mais coisa séria como isso,
isso,
né? Criação
devolvo,
de cargos.
Devolvo a palavra, presidente.
Muito bem, vereador. Só esclarecer.
Presidente.
O concurso já era para ter sido realizado já há algum tempo, tá?
O concurso vai ser este ano ou o outro?
Não, seguramente será o ano que vem. Nós não temos mais tempo hábil para isso. Nós temos que deliberar sobre um monte de questões aqui. Nós estamos constituindo os cargos, que os cargos foram eliminados aí no ano passado ainda, ou no ano retrasado. Ah, não, foi no ano passado. Eles têm que ser refeito a sua caracterização, o seu conteúdo, o que, que vai exercer cada função dessa, para depois realizarmos o concurso. Dificilmente conseguiremos para esse ano. A proposta ainda está em discussão. Está em votação.
Contrário.
Votação simbólica.
A favor do concurso público contra a criação de cargos comissionados.
Os contrários se manifestem. Contrário, vereador Pedro Paulo?
efetivo.
Então, com dois votos contrários, que se registre, a proposta está aprovada.
Encaminhando meu voto, presidente. Declarando meu voto,
Não, pois não.
Posso declarar, vereador, posso declarar o voto. Eu só quero declarar o voto e dizer o seguinte, a vereadora Miriam está na Câmara, acho que é 3 mandatos. Uma coisa que ela aprovou lá, na, 5 mandatos, lá atrás ela está dizendo que agora é contra. Isso é uma controvérsia.
Não, a gente fica preocupado com isso.
Ela aprovou lá atrás.
A tela vencida, senhor presidente.
Vamos a proposta já está aprovada. É, nós, como a deliberação da questão de ordem foi para votação da questão com o tempo regimental encerrado, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão e fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.